Olá, tá começando o 133º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, cansado, mentalmente cansado de tanta informação que a gente precisou colocar de primeiro na nossa cabeça e depois na pauta, que acho que é a maior pauta da história do A Fonte, mas feliz, porque teve evento, e você sabe o que significa, se teve evento, tem Adorno aqui na Fonte. Tudo bem, Adorno?
Fala, Marcos, fala, Felipe.
Abraço.
Um abraço para você, ouvinte, que sempre pede a minha presença, muito obrigada, é sempre muito bom ter o carinho de vocês, e se tem alguém que tá aqui exausto mentalmente, sou eu.
Estamos.
A quantidade de posts que conjuntamente o Felipe fez, tanto pro 95 Mac, saiu post também no RHBR.
Nossa, o RHBR dessa vez ficou pra trás, tadinho. Só coloquei o live do YouTube lá e falei, galera, assiste aí que depois eu volto pra comentar.
Mas juntando isso com o que o Adorno publicou no BGR, no Nova Post, nossa senhora, cara, dá uma semana normal de trabalho, tá louco?
Com certeza.
Tá louco.
É muito acelerado o ritmo e dia de evento.
Adorno, recém-viajado aí, umas fériazinhas em Barcelona. Continua tão legal quanto era um ano e meio Barcelona, não?
Ah, eu quero tax-free. Nossa, Barcelona... Não, Barcelona é muito bacana. Eu adorei.
Conta pra gente, Adorno, o que você comprou lá?
Bem, voltei pra casa com um iPad Pro M4, com um Apple Pencil Pro com o meu nome e um Magic Keyboard. É isso aí, tá aqui do lado. Obrigado, BGR. Sim.
E a Lúcia voltou com menos coisas, né?
A Lúcia testou o Stolen Device Protection.
Putz, no festival?
Sim.
Ah, não.
É, mas tudo bem, faz parte, né? É raro, mas acontece muito. A gente ficou brincando que o perigo era a gente, mas pelo visto sempre pode ser um gringo, né?
É, verdade. Pô, que pena. Mas muito bem, bem-vindos de volta depois do rolê. Mas vamos lá, esse episódio não teria como ter follow-up, porque, como eu falei, já é a pauta mais cumprida. Se juntar os três últimos à fonte, não dá tudo o que tem de pauta aqui. A gente vai guardar os follow-ups de vocês para os próximos episódios, perguntas também. Vamos direto, claro, falar sobre as nossas impressões, repercussões aqui e comentar também o que aconteceu na abertura da WWDC. Teve notícias pós isso, teve o State of the Union, que é tipo o keynote WWDC, só que com código, né? Lá para os desenvolvedores, a WWDC mesmo, a abertura é mais para público final. E eu acho que a gente pode fazer o óbvio. E na sequência do que foi anunciado no evento, começou com aquela introduçãozinha, né? Divertida. Craig Federighi liderando lá, executivos e executivas caindo de paraquedas no Apple Park. Eu ia guardar essa opinião para mim, mas eu vou falar. Acho que ela é bem sintomática de uma Apple atual, né? Todo vídeo de WWDC sempre foi sobre os desenvolvedores, né? Vocês vão fazer a caixa da pizza. Vamos... Tá aqui o Apocalypse. O cara chega lá pra trabalhar na Apple, chuta, sai... Dessa vez não, foi sobre a Apple, né? Os executivos da Apple caindo na Apple, falando sobre a Apple e... Tá. Mas tirando a minha impressão, que é meio cínica, porque eu não sou muito fã desses vídeos, o que vocês acharam?
Ai, já deu, né? O que a gente sempre fala, eu já cansei desse formato de evento. Eu sinto saudades dos eventos com público, palminha, gritos. Esses eventos pré-gravados já... Ah, eles são muito maçantes de serem assistidos, essa é a verdade.
Do um ponto de vista de cobertura, é desesperador cobrir a WWDC... sendo pré-gravada, porque o Craig, ele vai, meio tem isso, mensagens, isso, aí quando você viu, tipo, pera, eu tô no Fotos ali atrás, você, tipo, já mudou de sistema operacional, é muito maluco, mas assim, é bacana que eles conseguem pré-produzir as coisas, porém assim, eu tive a sorte de ver a última WWDC in person, que foi lá no San José Convention Center lá, e... É muito diferente, né? É isso. O executivo entra, palma. Ah, a gente vai anunciar que o Mensagens agora pode agendar. Aê, palma, palma, palma. Você, agora a Apple está lançando. Você tem o pace é diferente, então você consegue realmente entender o que está acontecendo no evento e você consegue também cobrir de uma maneira melhor. Você só assistindo, nossa, teve sessões que eu tive que ver depois, porque... quando eu vi, o Vision OS já tinha acabado, aí eu tava escrevendo iOS, aí o watchOS já tinha passado. É realmente um pace muito, muito intenso. E eles colocaram em 65 minutos todos os sistemas operacionais. Aí eu falei, bem, agora só falta mais uma hora e meia, que eles vão ficar falando de Apple Intelligence. Ferrou.
É, pensando do lado da Apple, isso não é um problema, é a solução. A gente consegue enfiar muito mais informação no mesmo evento de uma hora e meia. Né? E eu nem imagino como é que é o caos para vocês. Eu sei que o Felipe, no evento passado do iPad, publicou no Instagram dele aquele um time-lapse, né? De como é que é trabalhar no dia do evento e tal, e alterna de computador para lá, para cá, essa sua cadeira rodou aí nesse dia. Não sei se você fez a mesma coisa para esse evento, mas eu sentado na sala, computador no colo, e anotando conforme o pessoal ia dizendo as coisas, eu já perdi o fio da meada só para preparar as pautas aqui da fonte, da DT, assim, ícones e bullet points. Teve um monte de coisa reassistindo ao evento agora de manhã, que eu falei, cara, eu perdi isso, nossa, eu perdi isso, nossa, eu nem vi isso. Que hora que apareceu essa tela, sabe? Tava na minha frente e não vi. Então, para vocês, deve ser bem alucinante mesmo. Mas pensando do lado da Apple, a fórmula é justamente essa, né? Ao invés de parar pro povo aplaudir cada vez que eu falar sobre Genmojis, a gente fala e segue. Anuncia um, dois, três coisas, você condensa muito mais informação, o que pro público é excelente, que só quer se informar. Mas na hora de trabalhar com isso, não invejo o trabalho de vocês nesses momentos, porque deve ser um ritmo bem alucinante, sem poder errar, né? O que é o principal, né? Você tem que, na dúvida, você tem que falar na certeza, o que é meio impossível, né?
Pô, aquele Genmojis ali daria uns 10 minutos tranquilamente. Se fosse um evento ao vivo, ia falar, ah, agora tem Genmojis. Ah, é? Não sei o que, que legal. Aí ia mostrar um videozinho, olha, você pode fazer isso. Ia bater palma, iam levantar, iam ovacionar. Ia ser ótimo, porque assim, aí você ia conseguir pegar tudo que você não conseguiu escrever e focar lá, pá, 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 pá. E não dá. Foi isso, foi 10 segundos de Genmojis e tipo, vamos pra próxima. Não tá nem aí, muito louco. É um ritmo bem...
Antigamente a gente aproveitava as demos de jogos pra escrever coisas. Ah, vou mostrar o joguinho, ó. 5 minutos mostrando o joguinho. Era bem isso que o dono falou. Ah, e você sentava, escrevia sobre outras coisas. Agora não, agora é tudo rápido. Até o joguinho é só um slide, aí já segue também. Então é um ritmo bem mais frenético mesmo.
Dessa vez, falo com conhecimento de causa, foi o tempo exato da pausa do xixi, a parte dos jogos, que é sempre a brincadeira, dessa vez foi verdade, funcionou certinho. Então, a gente fala sobre isso na hora que vocês forem falar sobre os jogos, porque pra mim foi é o mesmo blá de todos os anos. Mas muito bem, né? O evento, tirando a sessão de paraquedas lá, abriu, eu teria perdido a aposta no bola de cristal do ADT, abriu falando sobre Apple TV Plus, né? E geralmente, quando começa desse jeito assim, o pessoal fala, tá fraco de novidade, não tem muita coisa, daqui a pouco vai ficar lá de loja, abrimos a loja bonita, olha que bonita a loja, né? Mas não, mesmo com o evento cheio de coisa, aproveitaram o holofote do evento pra trazer atenção para as séries que estão voltando, né? Severance, Shrinking, filmes novos tipo Wolves, né? Que é com com o Brad Pitt e o George Clooney. Eu não sei se é sério, o filme mais Fly Me to the Moon, que parece ser algo sobre fingir que pousou na lua, né, pra aumentar lá os rumores sobre isso. The Instigator, filme com o Matt Damon e o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck. Bad Monkey também, com o comediante que eu sempre esqueço o nome. Então, muita coisa com também, botaram, a gente pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro no ranking aqui de qualidade de programação original. Então, fizeram tiraram um bom tempo ali pra promover o TV Plus, né?
Não vou mentir que eu tive esse pensamento. Assim que começou a keynote, apareceu o TV Plus, eu falei, gente, se a gente tava toda aquela expectativa e vão perder tempo falando de TV Plus, é porque o evento vai ser chato. Mas foi um evento, acho que de quase 2 horas também, padrão de WWDC. Eu fiquei empolgado com Severance. Quando eu vi Severance, eu dei um gritinho, Severance! Então, pelo menos serviu pra isso, né? Porque Severance tava aquele embrolho que a gente já comentou várias vezes, que ninguém sabia.
Quase arrastou pra cima, né?
Quase foi de arrasta pra cima, Severance, porque tinha treta de bastidores, teve confusão na produção, aí teve... A produção ficou pausada por um bom tempo, mas agora está confirmado, teremos Severance. Aí só por isso, pra mim, daí já valeu a partezinha ali do TV Plus no começo.
Eu achei que eles fossem fazer alguma coisa pra anunciar algo de Ted Lasso. A hora que falou de Apple TV Plus, aí Severance, falei, putz, será que vai ter? Mano, teve... Pelo que eu observei, um easter egg de Ted Lasso na apresentação inteira, que foi no Series X, que mostrou, ah, agora tem placar de jogo. Aí tinha AFCR, né, que é o AFC Richmond, contra alguém, nem lembro, não reparei quem foi, mas foi só isso. Falei, bom, fica pra uma próxima. A esperança que não morre. Mas foi isso, né, a gente teve um bom tempo ali de season reel de tudo que existe, etc. Eu achei engraçado também que na hora que eles, ah, tá aqui os nossos títulos, né, aquela nuvem de shrinking, não sei o que, não sei o que, Carpool Karaoke. Falei, nossa, espremeram o que deu ali pra encher a tela com logotipos, né. Mas beleza, aí o Tim Cook falou, vamos aqui falar, a gente vai fazer, eu achei um jeito muito interessante de dividir o evento, que foi, primeiro vamos falar sobre os anúncios dos sistemas operacionais e depois mergulhar mais profundamente em inteligência. E aí foi a primeira dica de que o foco da Apple seria ecossistema, né, trazer IA, etc., de uma forma amarrada, ou do jeito cético, para amarrar a gente no ecossistema dela e tirar proveito disso tudo, independente da plataforma. E começaram com o Vision OS, com não só funções novas para o sistema, mas também a confirmação de expansão, né? Dia 28 de junho e 12 de julho sai aí primeiro na Ásia, depois ali para mais países anglófonos, né? Então desde a Austrália até Canadá, a França também, não só anglófonos, né? Então França, Alemanha, Reino Unido. Mas aí, o que chamou a atenção de vocês de novidade de sistema do Vision OS que vale a pena a gente comentar por aqui?
É, né? Pergunta difícil. Começamos com uma pauta difícil, né? Porque, caramba, se a Apple não lançou novidade no Vision OS 1.2, né? Que chegou silenciosamente após a Keynote, o Vision OS 2.0 também não teve nada, né? De tipo, ah, a gente vai ter uns novos environments e tem SharePlay para foto. E agora ficou um pouco melhor para você grudar o Mac no Vision Pro. Eu fiquei tipo, é sério que eles passaram tipo um ano desenvolvendo um novo sistema operacional para nada? Tipo, parece um Vision OS 1.3. Realmente o negócio não tá bom das pernas, não.
É porque até o Marcos escreveu pro Mac Magazine lá sobre como o Vision OS 2 poderia ser o momento para Apple acender de volta o hype do Vision Pro, trazer recursos legais para chamar atenção e... Realmente, parece um sistema 1.3, novidades que poderiam vir em qualquer atualização do Vision OS. Teve uma coisa que me deu uma vontadezinha de testar, que foi aquela tela ultra-wide do Mac. Aquilo, eu confesso que eu vi e pensei, uau, eu me vejo usando isso. Mas, tirando esse recurso, as outras coisas foram só... Teve aquele negócio de fotos em 3D, que pelo que eu entendi, ele vai converter fotos normais para você também ver elas em 3D. Mas assim, nada muito uau, nada muito que muda ali a experiência do Vision Pro. Eles mostraram ali as personas, parece que tá a mesma coisa, nenhuma grande melhoria nesse quesito. Então, não tem um Vision Pro também, não devo ter tão cedo, mas mesmo assim, meio desapontado por, de certa forma, estar esperando mais, né? Ter aquela expectativa de que, ah, agora vai, e não foi.
Eu tinha assim, claro que no texto que eu escrevi sobre a nova chance do Vision Pro, né, de explicar como é que vai ser a visão de futuro ecossistema, etc., é claro que ela não ia fazer isso, porque o trabalho dela nesse momento é vender o Vision Pro, né? A própria expansão internacional já vai ajudar, isso eu até comentei no texto, vai ajudar, claro, a reacender o interesse e o número de vendas nesses países onde ele vai sair, porque tem, por menor que seja, tem uma mini demanda represada, então a gente vai ouvir sobre as vendas, etc., lançamento, e o pessoal de que faz aplicativos vai ver um crescimento ali em uso, mas esses updates todos que pintaram, a Apple não tem muito mais o que fazer além disso, e eu acho que, comparando, por exemplo, com o iPhone OS 1, o Vision OS 1 saiu muito mais maduro. Então, o que o iPhone OS 2 trouxe de monte de coisa, meio que já tinha nesse Vision OS, né? Essa parte de transformar as fotos em 3D, achei super legal. E é uma indicação de que a Apple sabe que ela própria vai ter que fazer mais lição de casa e entregar para o público, porque a máquina não vai girar sozinha da App Store, como foi no caso de aplicativos para iPhone. Então, eles próprios disseram, né? O Vision Pro foi lançado, isso foi há 4, 5 meses, né? Com 800 aplicativos, hoje tem 2 mil. É bacana? É múltiplas vezes? É, né? Mas eles precisaram falar, mas também tem 1,5 milhão de aplicativos compatíveis de iPhone e de iPad na loja para vocês poderem usar. E o asterisco é, Os que não tem são os que você quer usar. É Netflix, é YouTube, é Spotify, que esses ainda estão fazendo falta. Apesar que o povo tá meio bravo com o Spotify ultimamente, né? O que eu achei interessante que veio no sistema que, pra quem tem, dá pra ver que vai fazer diferença, né? Só aquelas bobeirinhas que não tem na primeira versão, tipo um jeito muito mais simples de você trazer a home, de você ver a central de controle, bateria, etc. Ainda é meio jogo, código Konami, né? Vira uma pra cima, aperta tap, faz não sei o que, agora vira pra baixo, aperta tap, faz outra coisa. Mas ainda assim, esse é o jeito mais simples, o que é um começo, né? Achei super legal aquela lente da Canon, da câmera, que a Apple mostrou, a iOS R7, que é uma lente que você acopla, que tem uma lente lado a lado ali, tipo as do iPhone, mesmo pra fazer coisas, conteúdos em 3D pro Vision Pro. Dentro do que ela tem, ela tá tentando fazer o possível pra colocar ferramentas. Tem API nova, mas tem que existir uma demanda do outro lado pra justificar as pessoas gastarem tempo e dinheiro pra fazer os apps, experiências pra isso. Essa conta ainda não parece que vai fechar, né? Muito bem, pra gente poder seguir aqui, VisionOS foi basicamente isso que a gente falou mais tempo aqui de VisionOS do que a Apple, né? Mas claro, e sim, eu vou dizer isso uma vez, eu espero. Link de tudo isso na descrição pra quem quiser mergulhar mais a fundo sobre isso, etc. E tirando, né, passado o VisionOS, a Apple... Ah, só uma outra coisa sobre o VisionOS, que a Apple falou, Keyboard Breakthrough, que eu fiquei esperando pra ela explicar qual que era o Breakthrough, mas não, esse é o nome da função, porque agora... O teclado físico de quem tem o VisionOS, ele aparece para quem está com o ambiente imersivo. Porque antes ele não aparecia, não é isso?
O pessoal até, eu lembro no Slack, quando lançou o Vision Pro, o pessoal estava reclamando porque dá para você usar o teclado do seu Mac, ali, o teclado e o mouse. O mouse não, né? O mouse entrou agora, mas dava para você usar o teclado do Mac no Vision Pro. Só que quando você entrava lá no modo imersivo, né, com os environments, o teclado sumia. Aí você digitava meio que no nada ali, na adivinhação.
As cegas.
Agora o occlusion consegue detectar o teclado e ele deixa o ambiente ainda no environment ali imersivo, mas ele recorta o teclado para você conseguir enxergar e digitar enquanto você está no modo VR do Vision Pro.
Então, coisinhas da lista de irritações de quem tem o Vision Pro, que aos pouquinhos ali a Apple vai tirando. Ela dedicou bastante tempo. Tem aplicativos aqui. Tem o de medicina, tem o de joguinho, tem o de meditação, tem o de não sei o quê, tem o da NBA, né? Foi tentando trazer ali para deixar ele mais relevante, ou trazer interesse para diferentes públicos. Mas vamos ver, né? A gente conseguiu um recorde aqui de passar, acho que, 10 minutos falando do Vision Pro e não mencionar o preço. Mas ainda é um dos fatores mais importantes que deve estar impedindo a adoção. Mas de Vision Pro foi isso, e a Apple já mergulhou no iOS 18, que tirando a parte de Apple Intelligence, foi a mais cumprida do evento, mesmo porque muito do que ela anunciou no iOS 18 vai chegar no iPad OS 18, vai chegar no macOS Sequoia também, né? Então ela aproveitou para explicar tudo e depois, vai ter, né? E, bom, ela já começou deixando o Marcos do passado muito feliz, né? Porque eu, por muito tempo, quis que eu pudesse colocar os aplicativos em qualquer lugar da tela, dentro do grid ainda, mas ainda assim não ter que seguir a sequência ali, que sempre foi, né? Ficar travado o aplicativo lá, sempre na sequência um do outro, pode ser em qualquer lugar. Esconder os nomes dos apps também, isso foi a primeira coisa que eu liguei quando eu instalei o beta, mas aí você tem que necessariamente usar os ícones, no tamanho maior ali, né, de ajustes, e os ícones com dark mode, customização de todos os apps do telefone ao mesmo tempo. Vocês botaram o beta já no telefone?
Com certeza.
Eu já estou com o beta aqui.
Não há nada que não esteja rodando o beta. É o relógio, é o iPhone, é o Mac, é a Apple TV, é o iPad.
O Adorno é mais corajoso que eu.
Mas olha, eu não estou querendo incitar o ouvinte a baixar o beta, porque é aquela coisa, eu e o Felipe, a gente tem... outros dispositivos que a gente, se der muito problema, a gente consegue mudar de celular, tudo mais. Mas assim, as novidades estão tão fraquinhas que depois que o iPhone esquentou, depois de baixar tudo e ficou de boa, tá tudo rodando liso. O Mac tá rodando liso, o iPad tá rodando liso, a Apple TV nem pensou muito, o Apple Watch tá zero. Então assim, pra ser sincero, foi um ano de poucas novidades. Então, isso se reflete já no beta 1. Tudo bem, a Apple tem feito esse esforço para tornar betas mais utilizáveis, né? Há uns 4, 5 anos você baixava o beta e, meu Deus, tipo, o telefone não funcionava, sumia o sinal do 4G. Então, assim, hoje em dia isso não acontece mais. Mas, sei lá, eu poderia estar um pouco mais bugado para dizer que tem mais coisa aí.
E um adendo importante é o seguinte, não é porque tá funcionando no do Felipe, do Adorno e no meu também, que vai funcionar no seu, que tá escutando aqui pensando em colocar o beta, tá? Beta é justamente por isso, então, tive a mesma experiência que o Adorno. Sim, app de banco, por exemplo, o do Banco Inter, na hora que o iPhone tava pegando fogo, baixando, tudo configurando, etc., os apps do Banco Inter não abriam, não mostrava nem o Face ID para destravar o app, nem o campo de digitação da senha. Eu falei, nossa, vou ter que fazer aqui o rollback, né? Reiniciei o iPhone, continuou o bug, ele esfriou, voltou a funcionar. Então, nesse momento, para mim, dos apps que eu uso, eu vi Instagram, vi WhatsApp, mas que eu uso, só o app do New York Times não está funcionando, que ele abre, mostra o logotipo e dá crash instantâneo. De resto, aqui também parece estar liso, o que, de novo, não quer dizer que para você que for instalar o beta, vá funcionar. Só temos aqui as nossas experiências e que parece que está funcionando nesse primeiro beta. Pode ser que no segundo quebre tudo, né? Vida de beta é meio assim. Mas fica o alerta aqui.
Sim, e não baixe o watchOS 11, porque você não consegue voltar para o watchOS 10. Não tem jeito, vai ter que ficar com isso para sempre. E se você voltar do iOS 18 para o 17, aí também vai quebrar tudo, porque o watchOS 11 requer o iOS 18. Então, vamos com calma, o beta público está logo aí.
Eu sempre recomendo, aguenta o beta público, espera, né, até o beta público, até porque muita gente estava com vontade de baixar a iOS beta para baixar Apple Intelligence, a gente vai falar disso depois mais. Em resumo, não tem Apple Intelligence no beta, e eu acho que não vai ter tão cedo, então, se você queria baixar o beta só por isso, segura, espera mais um pouquinho. Eu tô rodando o iOS 18 no iPhone 15 Pro Max, tá rodando muito bem, teve ali o momento inicial que esquentou um pouco, mas já tá super tranquilo, testei apps de banco, Itaú, tudo abriu normal. O iPad OS 18 no meu iPad Pro M2 tá normal também. O Mac eu não quis arriscar colocar no meu principal por causa de trabalho, porque a gente grava aqui, mas eu coloquei no meu MacBook Air M1, tá rodando muito tranquilo. Só o Watch e o tvOS que eu ainda não tive tempo. O Watch eu vou esperar um pouquinho, acho que eu vou esperar o beta público, mas tá bem tranquilo ao mesmo tempo, como a Adorno falou. Também não tem tantas novidades assim. Eu até achei curioso, porque o Mark Gurman, acho que semana passada, falou: ai, o beta 1 está tão horrível, segundo minhas fontes, tá travando, não tá funcionando, é um dos piores betas que a Apple já lançou e tá normal. Tá normal para um beta. Então, eu não sei, por exemplo, se de repente ele ouviu isso que estava ruim, porque os recursos de Apple Intelligence estavam ruins, e aí a Apple falou: não, tá bugado, vamos desligar isso aqui até a coisa funcionar melhor, porque tá rodando bem dentro, de novo, dentro do que você espera para um beta, tá muito tranquilo.
Eu tenho, assim, minha impressão sobre o que pintou de novidade, ela é um pouco diferente, e assim, eu vou falar uma coisa que não é um problema, mas esse é o iOS mais Android que a Apple já lançou até hoje.
Com certeza.
Tudo ele 100% focado em customização, em tirar aqueles gessos que há 20 anos quase estão no sistema e que limitavam mesmo o uso pro jeito que a Apple queria que o iPhone se apresentasse, para você bater o olho, saber que é o iOS, aquilo tudo de comunicação e de marca que a gente sabe que a Apple sempre segurou com muita força, né?
Eu brinquei com o Adorno que esse é o iOS dos tios e das tias do Zap, porque dá para colocar ícone grande, colorido, dá para gerar aquelas imagenzinhas que eu tenho certeza que as tias vão amar.
Uhum.
É o iOS dos tios e das tias do Zap.
Total. Então, mas tirando que assim, as partes mais legais, vai saber quando vão chegar, que é tudo de IA, eu acho que a quantidade de novidades que dá para mexer nesse primeiro beta já é muito parecida com... Já tem mais coisa do que em muitos anos anteriores em que as atualizações do iOS foram ainda mais pontuais e com menos coisas voltadas direto para a gente, né? Tirando API, etc. Então, isso de colocar os apps em qualquer lugar da tela, de customizar a cor de todos os aplicativos do sistema de uma vez só. Tem uns que ficam lindos, tem uns que estão, meu Deus do céu, pavorosos. E o que eu estava comentando com o meu irmão, o que ele faz basicamente, né? Você quer pintar tudo de rosa, sei lá. Não é isso, mas é tipo isso. Ele faz todos os apps virarem preto e branco, os ícones, e aplica uma camada rosa com um blend mode. Quem mexe no Photoshop sabe, tipo um screen, um multiply, rosa. Então, ele tenta fazer o melhor que ele pode ali para colocar a estética que você pediu. Alguns apps não fica bom, não tem jeito, quando o ícone é muito colorido, etc. fica meio estranho, mas é isso que ele faz, né? Mas permitir, por exemplo, customizar o tamanho das coisas dentro do Control Center, ter telas dentro do Control Center. É, tem uma tela específica agora da parte de cellular, por exemplo, né? Você ligar e desligar Wi-Fi, Bluetooth, VPN, se você quiser também.
Mandar aqui um abraço para a ExpressVPN, que estava com saudade de falar valeu, ExpressVPN.
Valeu, ExpressVPN.
Então dá para fazer, tem isso também. É, a parte de customizar os ícones na tela bloqueada, né? Aqui, aquele de lanterna e câmera, você pode fazer o que você quiser, que é o pessoal que já tem o Action Button, já conhece faz tempo, alguma coisa assim, mas dá para fazer também. Então essa parte de flexibilidade eu achei muito bacana. E fuçando aqui entre ontem e hoje, eu já tenho essa impressão de que tem mais coisa nesse beta do que em anos anteriores. Só uma pena que a gente olha para isso e pensa assim, tá, mas tô sentindo falta de tudo que vocês falaram que vai chegar e que não chegou, que é a parte de IA, que é a grande novidade desse ano, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, do app de mensagens, né, com aquele agendamento de mensagem. Isso não tem, né? Eles prometeram, mas não chegou ainda, né?
Tem sim.
Onde
testei
é?
Hoje cedo. Fica escondidinho naqueles aplicativos do iMessage.
Ah, eu fui lá, mas não achei. Mas enfim, tá lá.
Você
então,
tem que rolar que lá pra baixo, mas tá funcionando.
Vou
testamos.
É, você, tap back, eles são coloridinhos, bonitinhos. Aliás,
é bonitinho, é meio forte, né? Tá uma cara de Facebook Messenger. Eu acho que assim, no iOS 17 aconteceu a mesma coisa. A Apple colocou muita cor, muita animação, aí depois eles, não é bem assim, vamos resolver. É assim, prefiro nem passar muito tempo nisso, porque eu acho que deve ser algo que eles vão mudar. Se chegar lá pro beta 3, beta 4, tiver igual, aí, por favor, me chame de volta, que aí eu vou massacrar. Mas, por enquanto, é só tipo, olha como a gente pode ser colorida. E daqui a pouco eles já voltam atrás. Os emojis sozinhos estão cabeçudos. Mas, assim, é legal que tem essas grandes customizações, né? A gente gosta bastante de usar o iMessage, então ver essas funções chegando para o aplicativo é bem bacana, né? Mostra que a Apple está de olho no WhatsApp, no Telegram, o que significa que para o público americano que não larga o iMessage por nada, eles não estão perdendo muita coisa, porque a Apple tem trazido finalmente as mesmas funções e até mais funções que o WhatsApp tem, se você for pensar, né?
Obrigado, RCS, integração, obrigada. Mas ainda assim, né, fez a Apple se mexer. Nos últimos 3 anos, o iMessage ficou muito próximo dos apps. Tem transcrição de áudio, para quem comete áudio contra os amiguinhos, tem transcrição. É, isso já chegou, faz tempo que eu não vejo, mas é porque eu não recebo áudio no iMessage. Mas tem lá, bonitinho, funciona em português, inclusive.
Você tem bons amigos, então.
Ou poucos, vai saber. Tem também formatação, né, negrito, itálico, sublinhado, texto riscado. Eu achei aqui que o Felipe me ajudou, achei para você fazer o agendamento de envio, você usar qualquer emoji como tap back, ele sugere automaticamente também os efeitos que você pode mandar lá, que são diferentes dos efeitos que tinham. Então, esse monte de coisinha é interessante. De 3 anos para cá, o iMessage virou uma plataforma, acho que... Então, tem desenviar mensagem, tem editar mensagem, isso tudo fazia falta e chegou. E eu fiquei... Os emojis estão... O Adorno falou, emojis cabeçudos, né? Eles estão, sei lá... Quando você manda um emoji sozinho, ele já era maior do que um emoji pequenininho. Mas agora tá, sei lá, 6 vezes também do emoji. Tá um emojão, assim, né?
Ocupa metade da tela.
É, que vai ficar legal quando tiver os genmojis, que são os emojis gerados por IA, que a gente vai falar já já. Mas isso foi a parte de mensagens. Eu achei... Gostei, mas é porque eu uso o iMessage. E-mail, né? A gente brincou, não sei se foi aqui ou no ADT, que desde que saiu o mail.app no iPhone OS 1...
Falamos aqui.
Ele era igual, né? Ganhou um banho de loja que foi tirar a formatação e virar wireframe, que é basicamente, hoje em dia, as interfaces da Apple é texto preto no fundo branco e só. Mas ganhou novidades, né? Vocês usam o Mail no iPhone?
Eu uso o Mail no iPhone e até, né, brinquei aqui na fonte que, apesar de eu usar porque é o que tá ali já, é um app meio que já carecia de uma atualização desde o começo. Se você voltar lá na keynote do primeiro iPhone, é a mesma coisa. Ele ficou com a cara de iOS 7 ali, com o visual mais clean, mas é o mesmo app. Agora, a Apple anunciou uma atualização bem grande para ele. Vai usar ali, coisa que a gente já tem em outros clientes de e-mail, aquela separação automática por, isso aqui é newsletter, isso aqui é spam, isso aqui é promoção, isso aqui é recibo, isso aqui é e-mail importante. Então, vai ter essa organização automática, Só que isso também não está disponível no Beta 1. E acho que nem estará disponível no iOS 18.0, porque no site da Apple, quando você abre lá a página do mail, tá lá, coming later this year, né? Vindo no final do ano. Então, mais um recurso que foi anunciado, mas ainda não tem.
Eu, na verdade, uso tanto o Mail quanto o Outlook, né? No Mac eu tenho usado o Outlook e no iPhone eu vou e volto, porque o aplicativo do Outlook você podia bloquear com Face ID e tudo mais. Agora que a Apple está trazendo o Face ID para todos os aplicativos, eu vou tentar dar mais uma chance para o Mail. E a gente vai falar isso mais para frente, mas também tenho usado o Microsoft Edge, estou tentando dar uma nova chance para o Safari nessa nova versão. Mas aí a gente fala quando chegar lá no Sequoia que tenho boas coisas para dizer, acredite ou não.
Boa!
Boas coisas.
Teve muita novidade que é pontual, acho que não merece, não é que não merece, mas a gente pode usar melhor o tempo de todo mundo que está escutando aqui. Então, por exemplo, o aplicativo Journal ganhou insights, né? Ganhou um jeito mais organizado ali de você poder ver o que você colocou. Game Mode para o iOS, então que nem tem no macOS, você liga lá o Game Mode. E ele prioriza o processamento do jogo, desliga umas coisinhas ali, minimiza a atividade background para aumentar o frame rate, aumenta a responsividade dos AirPods, de controles até em sessões mais longas de jogos, que está mais quente, né? Que dá aquela desacelerada no processamento. Então, isso é bacana. Apple Wallet, tanto faz, não tem no Brasil, mas tem umas coisinhas lá também, né? O de Apple Cash, essas coisas assim. O Mapas também agora tem a parte de trails, né? De, como é que chama? De trilhas, né? Tudo isso bem. Ok, né? É pra.
Você consegue agora, acho que, baixar a rota, se eu não me engano, também, né? Isso eu achei
Isso,
legal.
é. É. Quem faz trilha geralmente está sem sinal, né? E sem sinal também vai estar falando sobre estar sem sinal. Agora, mensagens normais de texto vão poder ser enviadas por satélite, porque tipo aquela função de emergência, mas a Apple não falou sobre custo, né? Que geralmente. E ela sempre associou, gente, é de graça agora, daqui a 2 anos vai ser pago, não vou falar quanto é. Mas mensagens normais, SMS também via satélite. Mas a Apple encerrou a parte do iOS gastando um bom tempo falando sobre o app de fotos com updates. Acho bem-vindos de interface e de uma forma de filtrar, porque ao longo dos últimos 15 anos, a galeria de todo mundo meio que saiu do controle, né? E a solução parece ser deixar a cargo de inteligências organizar isso pra gente, porque nem todo mundo tem o tempo, a paciência, o interesse ou até a habilidade mesmo de organizar as fotos da viagem, colocar no álbum, viagem, fazer a triagem, deletar a foto, tirar print para não aparecer, né? Ele parece fazer isso tudo sozinho com sugestões, o que é muito bacana. E uma interface nova que eu mostrei pra Larissa, eu falei, cara, agora que eu tô acostumando com a interface velha, vai mudar de novo, né? Muita gente acha que vai ter essa impressão, mas um álbum de fotos, achei. Tirando o brinco, eu coloquei na pauta, gestos palusa. É tipo o Snapchat para velhos que não conseguem se encontrar na quantidade de gestos para chegar na tela para lá, para cá, tudo meio escondido ainda. Mas o update mesmo, eu achei muito bom pensado em ser funcional para administrar a galeria de todo mundo que sai do controle faz anos já, né?
Um recurso assim que eu amei no Fotos. Agora você consegue esconder as screenshots do seu álbum padrão ali. Só isso eu já fiquei tipo, eba! Só que aí, mexendo agora no Fotos, eu ainda estou achando muito confuso. Ainda estou me sentindo meio perdido de arrasta e do nada tá mostrando tudo, aí do nada tem menu, aí tem os álbuns ali embaixo. Ele tá bem mais flexível no sentido de você consegue reorganizar bem do jeito que você quiser. Então dá para reordenar as sessões. E acredito que se você dedicar um tempo a reorganizar o app do jeito que você quer, aí deve ficar, até ficar mais fácil de entender onde está cada coisa. Mas nessas primeiras quase 24 horas de iOS 18, eu ainda estou apanhando um pouco para usar o novo aplicativo Fotos, apesar de ter gostado dessas funções novas, como, por exemplo, você filtrar, só tirar as screenshots, tirar algumas coisas específicas ali da galeria padrão.
Olha, eu ia dizer que tá ruim, mas não, eu tô aqui fazendo o meu live reaction e eu acho que na verdade eu tô engolindo melhor o Fotos. Eu também tinha achado confuso, achei que tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, ainda tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aqui. Tipo, acabei de fechar para poder voltar a ver as coisas de novo. Mas eu acho que também é algo que a Apple vai refinar ao longo dos betas, né? Os desenvolvedores vão mandar suas sugestões, daqui a pouco vem o público geral, Por exemplo, uma coisa que eles fizeram que me incomoda um pouco nesse primeiro momento é que quando você clica numa foto, ela tem uma cara meio de Vision OS. Então ela fica com os cantinhos arredondados, fundo branco. Aí quando você clica de novo, aí a foto vem pro tamanho normal e fica retangular, né? Então tudo parece que você tá dentro de um cardboard. Não sei, a princípio me incomoda um pouco. É bom que, de certa maneira, eles tiraram aquele bando de aba que você ficava perdido, então agora fica mais fácil de você entender onde você está indo. Mas eu acho que é isso, Beta 1 precisa melhorar mais um pouco. Eu acho que foi mais no iPad que eu senti essa... Achei que tinha muita informação. No iPhone eu acho que está um pouquinho melhor, mas ainda assim tem ainda muito para eles mexerem. O que eu senti do iOS 18, que você falou, esse é o sistema mais Android que a Apple lançou, que vai lançar, é verdade, porque tem tanta informação que eu acho que para o usuário que quiser se afundar nelas, vai ficar um pouco, tipo, caramba, tem coisa demais. Pelo menos o que as pessoas sempre gostaram na Apple é que tinha pouca opção. Então, por que, que é desse jeito? É desse jeito que é desse jeito. E a gente falava, né? Não, beleza, desse jeito, vida que segue. Agora que tem muita opção, é tipo, você pode fazer muita coisa. Eu lembro, não sei se cheguei a falar aqui no último episódio que eu participei, mas eu fui ajudar minha tia a fazer o modo foco no celular dela, e eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, eu não lembrava que eu passei tanto tempo organizando as pessoas, os aplicativos, os filtros. Quando funciona, é muito legal, né? Quando você monta tudo, você fala, nossa, agora sim. Mas o processo de começar é desesperador. Eu fui montar uma tela inicial nova para mim no iOS 18, eu desisti. Falei, não, minha tela tá boa, eu não preciso diminuir, não preciso colocar aplicativo para baixo, mudar a cor, deixa do jeito que tá e vida que segue.
Você mandou exatamente isso, a parte de que a Apple sempre pegou na sua mão e escolheu para você o que você podia fazer, né? E eu acho que depois, especialmente no caso do iOS, e todo mundo tem mais familiaridade até do que o macOS, que tem 40 anos de história e de bagagem, mas ele também está começando a ganhar mais essa flexibilidade. E comparativamente, o iPhone sempre foi muito mais engessado, né? Pensa no iPhone primeiro, que não tinha nem wallpaper, não gravava vídeo, não tinha copiar e colar, que a gente brinca no ADT. E ele está, né, nessa evolução de abertura. E o trabalho da Apple nesse momento me parece o seguinte: se você quiser usar o básico do básico, vai funcionar. Se você quiser customizar, você consegue. Se você quiser mexer muito na customização, etc., agora você consegue também, né? A profundidade de customização foi aumentando, mas sem abrir mão ali da simplicidade de quem não liga para tudo isso, com um grande asterisco que é. Eu concordo com você que, especialmente no Fotos, tem muita coisa que precisa ser mexida e ajustada para ficar justamente intuitivo desse jeito. Porque também acho que tem os menus e os submenus e as abas e as pastas e os gestos e onde que eu estava mesmo, como é que eu cheguei aqui. Eu acho que isso pode acontecer. Se vai acontecer com a gente que tende a ter mais familiaridade com isso, imagino, desde que você falou, fui ajudar minha tia a fazer lá o retrato, pessoal que vai acabar precisando da nossa ajuda, né? Para fazer isso, sorte de vocês, que uma parte do trabalho é explicar isso pro grande público, né? Mas eu acho que faz sentido essa observação de que a customização é excelente, mas parte de customizar é você facilitar para todo mundo, isso, inclusive para quem não quiser customizar e usar. Eu acho que nesse momento esse equilíbrio ele tem que melhorar mesmo. E o último ponto sobre o iOS que eu queria trazer aqui é a parte de segurança, que teve boas atualizações também com coisas que muita gente sempre pediu, né? Então a parte de você poder fazer qualquer aplicativo só abrir se for com Face ID, isso não por parte do app, alguns já fazem isso, mas parte do sistema, você fala iOS, só abra meu iFood se eu usar o Face ID, né? E a pasta oculta, que é uma pasta que você só pode abrir e ver os apps que tem dentro se também for com o Face ID. Então, aplicativos de banco, por exemplo, dá para enfiar tudo ali e beleza. A parte de apps com Face ID, a Apple explicou que não vai aparecer nem na busca, nem sugestões da Siri, etc. Imagino que os apps ocultos sejam a mesma coisa. E limite de aplicativos para acessar os contatos também, né? Que é uma coisa meio... Hoje em dia, o app que acessa os contatos, pá, são todos, né? E contato você deixa o telefone da pessoa, você deixa o e-mail, você deixa o endereço, tem a foto da pessoa. É uma situação de que você está expondo muitas pessoas sem elas saberem, né? Dispositivos Bluetooth da casa também, vai ter uma limitação maior. e um jeito mais eficiente de você se conectar a dispositivos sem que eles tenham acesso. Então essa parte de segurança ganhou uma atenção interessante e isso eu achei muito bacana. Especialmente a parte de proteger os apps por Face ID ou ficar na pasta oculta. Muito bacana isso aí.
Porque o mais legal é que está protegendo com o Face ID, né? Eu acho que o maior erro da Apple é que era o Face ID, mas se não desse certo, coloca o código aí. E isso de colocar o código aí era o problema, porque o bandido, a primeira coisa que fala é qual que é a sua senha de 6 dígitos. Então, se ele tem sua senha de 6 dígitos, você não adianta ter o Face ID. E agora, o que acontece é, com o modo lá de roubo, mesmo que a pessoa pegue a senha de 6 dígitos, mude alguma coisa, tem uma hora até começar a valer de fato. Então, eu acho que a Apple está chegando perto do perfeito ali para você proteger seu iPhone, assim. É aquela coisa, se ele for furtado hoje em dia, você nem precisa se preocupar, porque realmente já tem várias funções que te protegem. Se ele for pego com a tela desbloqueada, agora com a iOS 18 melhorou. E se ele for roubado, também. Mas é isso, né? Você tem que ficar pensando o que o bandido vai fazer para você fazer o reverso. É muito louco.
Esse é o caminho de toda a função de segurança. Não tem jeito. Ela funciona por exatas 3 semanas, até os bandidos saberem que isso existe e saber como. Então é o jogo de gato e rato eterno. Mas enquanto a Apple souber que é função dela dificultar, maravilha. A gente viu o progresso em relação a isso nos últimos meses, a parte da troca de senha, etc. Então, até eles acharam um jeito de burlar isso, ou de falar, tá, você fica uma hora esperando aqui comigo até poder trocar a senha, aí eu te libero. Isso vai acabar acontecendo.
E acaba, né? Igual o pessoal, né, quando lançou o Pix, tava rolando sequestro, aí os bancos tiveram que bloquear lá, colocar limite no Pix, então... É, sempre vai ter gente tentando burlar, mas melhorou bastante. Acho que finalmente a Apple passou a deixar você bloquear qualquer aplicativo, porque é aquilo. A Apple falava, não, se o desenvolvedor quiser, ele coloca lá a opção de Face ID, mas muitos apps não iam colocar, porque talvez não viam muito sentido, né? A gente tinha mais em app de banco, mas sei lá, você quer bloquear o seu Twitter por algum motivo, né? O X não tinha como fazer isso, porque... o app em si não oferecia a opção. Então, agora, você pode bloquear qualquer app que você quiser, pode esconder os apps. Então, finalmente aí, uma opção bem legal. Também gostei deles terem trazido esse recurso para o iOS 18.
É isso aí. A gente vai partir agora para falar sobre áudio e casa, que foi basicamente AirPods e tvOS. HomePod desse ano só foi lembrado numa tela ali, que ele apareceu de fundo atrás do Mac, sei lá. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que segue patrocinando a Fonte e segue oferecendo um monte de presentes para você assinar ou o plano anual ou o mensal de cafés especiais que eles mandam todo mês para quem assina com uma surpresinha gostosa. Já teve doce de leite, teve mini pão de queijo, teve uns stickerzinhos, de queijo ali de provolone. Esse mês, para quem não quiser spoiler, pula 5 segundos, mas é paçoca. Então, tudo sempre orna bem ali com o café do mês. E são produtores que prestam atenção para mandar cafés especiais com pontuação mínima de 84 ali no ranking internacional de café. E isso vem com a explicação justamente de quem que é o produtor, do que você tem que procurar ali enquanto você for tomar o café, achar as notas de uma coisa, de outra, etc. A região também. E junto disso, eles mandam, se você quiser que seja em grãos, eles mandam em grãos. Você pode pedir uma torra mais clara, uma torra mais escura. Se você não quer em grãos, quer ele já moído, que é o pó, você recebe também. Não quer em pó, quer em cápsula para maquininha de expresso, recebe também. E se você for em Vero com 2 Os, é Veru, mas é Vero, Vero.café/afonte e assinar o plano anual, você, além de receber um café gostoso todo mês, o que é ótimo, que é um presente bacana também para alguém que curta café aí na sua vida, você recebe uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro de fazer café, porque não tem um papel, o filtro de papel, muda um pouquinho o gosto, né, o filtro. Então, sem o filtro, você tem os óleos ali, fica mais gostoso. Você recebe um moedor manual, porque você pode pedir seu café em grão e moer na hora, que é muito mais gostoso do que o café já moído. Recebe 100 gramas de café grãos surpresa aí, para você usar o seu moedor. E também um guia de preparo com jeitos diferentes de você aproveitar o seu café. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura, indo em vero.café/afonte. Faz 3 anos, um pouquinho mais, que eu assino a Vero. Sou super satisfeito, adoro os cafés que eles enviam, uma empresa muito bacana, que chegou até a gente, porque a gente comentou no ADT e o pessoal foi lá, assinou e etc. Eles falaram, escuta, quem são vocês? Vamos fazer coisa juntos? Estamos fazendo coisa juntos. Então você pode ir lá em vero.café/afonte e aproveita esse monte de presente para assinar o plano anual ou também os 20 reais de desconto para assinar o plano mensal e tem link na descrição para facilitar. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, coisas para ouvidos e casa. AirPods ganharam uma coisa que eu achei mó legal, não sei vocês, mas um jeito de você interagir com a Siri fazendo que sim ou que não com a cabeça. E só. Super divertido, né?
Pois é, eu fiquei meio surpreso com esse gesto, porque eu realmente não esperava. Eu ainda não testei. Eu vi que a Apple já lançou um Farmer Beta para os AirPods Pro. Vale lembrar que esse recurso é só para os AirPods Pro de segunda geração. Seja ele o modelo lá com USB-C ou Lightning, mas é só para os AirPods Pro 2. Ainda não tem. Eu acho que nem terá para os outros AirPods. Parece bem curioso. Eu me pergunto sobre os falsos positivos, né? Porque você balança a cabeça para sim, ele atende. Balança que não, ele desliga. Mas eu fico me questionando, sei lá, se eu recebo uma ligação, aí eu dou uma balançadinha sem querer na cabeça, ele entende que eu quis desligar a ligação. Então, estou bem curioso para testar, mas, novamente, ainda não fiz o teste, mas parece bacana, parece um recurso divertidinho. Não sei, na prática, né, se eu realmente usaria, mas fiquei curioso para testar.
É, eu vi que um dos Aarons lá do Twitter, que sempre publica novidades dos betas e tudo mais, já baixou no dele e ele diz que isso de você balançar a cabeça já tá funcionando legal no primeiro beta. Eu confesso que eu acho muito interessante que a Apple tem trazido mais valor aos AirPods, né? Com a iOS 17 a Apple trouxe 1 milhão de novidades e agora com a iOS 18 tem trazido mais algumas. Porém, eu particularmente desliguei a maior parte das funções do iOS 17. Eu estava usando lá o modo adaptativo, agora eu voltei para o transparência ou para o cancelamento de ruído. O Conversational Awareness lá é bom, mas eu não me sinto confortável em falar com as pessoas usando os AirPods. Eu acho que é falta de educação. Então, mesmo aquilo funcionando, eu sempre tiro do ouvido. E aí, pelo menos isso, não sei, tipo, eu tô andando na rua e do nada eu balanço a cabeça. Aí, sei lá, quem tiver atrás de mim fala, ih, esse daí é doidinho, coitado.
É, no elevador.
Mas é legal. É que parece uma coisa meio americana, né? Essas funções de, tipo, eles não tiram os AirPods pra falar com os outros. Então, não sei, eu acho que pro público que a Apple foca, faz super sentido. Mas aqui os educados dão bom dia, né? Nós somos educadinhos, a gente não faz essas coisas. A gente tira o fone, a gente dá bom dia, então tá aí, mas não sei, eu particularmente não vou usar.
Eu desliguei, como eu uso o iPhone em inglês, a Siri em inglês, mas as minhas comunicações tendem a ser em português, exceto notificações de alguns apps que são em inglês, esse jeito de a Siri enunciar o que chegou... nunca funcionou muito bem, porque talvez funcione bem agora, mas quando eu tentei e rolou, que ela não tinha suporte a múltiplos idiomas, etc., ela sempre falava com sotaque em inglês o que era em português, ou vice-versa, aí eu desisti. Mas para quem já usa esse tipo de função, eu gostei muito do lance de você fazer essas pequenas interações com o sim ou com o não. Isso do lado da Apple envolve você sempre anunciar a notificação junto com a opção binária, ou sim ou não, né, e... É engraçado que tem notificação que nem sempre tem uma resposta tão simples, mas a função, a ideia, achei bacana com esse asterisco do Adorno de que é educado você às vezes não estar com fone de ouvido. Mas quando a situação pedir, achei bacana ter isso aí. O lance de isolamento de voz é uma coisa que a Apple anuncia todo ano, que chegou e tá muito melhor. Então nesse ano é a mesma coisa, né? Ah, tá ambiente barulhento, etc, pra chamada, tá muito melhor. Agora pra tvOS, pulando já pra isso... Pintou uma função que quem usa as coisas da Amazon já conhece, que eu acho super útil, que é você, durante uma cena, já ver, eles chamam de insight, você já vê quem são os atores e atrizes que estão na cena, qual que é a música também que está tocando. Isso eu achei muito bacana, inclusive com acesso quando você usa o app do controle remoto da Apple TV. Não o controle mesmo físico, mas o app, muito bacana isso.
Esse recurso da Apple TV ficou bem legal. O Insight, ele, para quem já usou o Amazon Prime Video, é basicamente a mesma coisa, né? Ele mostra ali informações do que você está assistindo na hora, tem a música, os artistas, eu gostei bastante disso. Lembrando que daí, no caso, só vai funcionar pro Apple TV Plus, não é para qualquer coisa, mas ainda assim, bem legal. E também tiveram, eu não sei se já está no beta, e o Adorno pode falar porque ele já instalou o beta do tvOS, mas tem também novos protetores de tela, além, porque a gente sempre teve aqueles protetores aerial, que são aquelas imagens bonitonas lá que ficam de paisagem, mas agora tem também, dá para você colocar fotos suas com um relógio, que eu achei legal. E a Apple mostrou também protetores de tela do Apple TV Plus. É quase que colocando uma propaganda discreta na sua TV, mas tem o Snoopy lá, é bonitinho, então tem também aí essas novidades para a galera que possui uma Apple TV, mas de todas essas novidades, uma que me empolgou, que não é nem para Apple TV, é mais para o HomeKit, é que o HomeKit finalmente suporta robô aspirador. Que eu ficava, como que ainda
Sim.
não suporta isso, gente? Todo mundo tem um robôzinho aspirador hoje em dia. Agora vai suportar robô aspirador.
Mais tarde neste ano, né? Eventualmente vai chegar aí, não vai chegar com o tvOS 18.0. Mas vem aí. É, eu não
É.
achei ainda o Snoopy e o Foundation lá, os planos de fundo. Talvez eles cheguem um pouco mais tarde, né? No ano passado com o watchOS. Aquele mostrador do Snoopy chegou logo de cara, mas faltavam algumas coisas que lançaram um pouco depois, né, no ciclo do beta. Mas, como eu falei, o tvOS 18 eu instalei, ele tá rodando melhor que o tvOS 17. Porque é
Boa.
isso, mudou muito pouco. Agora, eu achei interessante, eu e o Felipe testaremos em breve, é que agora o tvOS 18 permite que você coloque o 21 por 9. E como nós dois estamos testando um projetor da Shijimi, vai ser interessante ver filmes nesse padrão. E o Apple TV Plus também trouxe aquele negócio que se você estiver vendo uma série em inglês, sem legenda, você volta um pouco, ele coloca uma legenda automaticamente. E se alguém falar uma língua que não é a língua principal do programa, ele coloca uma legenda automática. Ainda não consegui testar isso. Mas achei interessante, principalmente nessa época que as produções audiovisuais têm um áudio tão ruim, é tão difícil entender o que estão falando. Então, foi interessante da Apple ter adicionado isso.
Eu vou deixar aqui na descrição para quem não viu, tem um vídeo, acho que é da Vox, que explica por que que tá cada vez mais difícil de entender o som e os diálogos em filmes e séries, etc. Que é basicamente quando o filme é feito especialmente para o cinema, aquelas tecnologias todas, múltiplos canais, caixinha de som na sala inteira, etc. A mixagem tem que ser basicamente para isso, ao mesmo tempo que tem que ser para fone de ouvido, ao mesmo tempo que tem que ser para caixinha de som, etc, etc, etc. Então, quanto mais simples for o sistema, e sim, TVs com boas caixas de som, avançadas, etc., ainda assim, está pegando toda essa mixagem e zipando ela para poder tocar na TV, e aí acaba ficando tudo meio embolado mesmo. Bom, o vídeo faz um trabalho muito melhor de explicar isso, porque não tentou fazer em 20 segundos. Vale a pena dar uma espiadinha. E essa parte de legendas, que eu achei bacana também, que a Apple acho que nem falou no evento, mas mostrou no slide, no quadro, no mosaico de novidades, é que se você colocar a TV no mudo, aí ele liga também as legendas automaticamente, o que é esses açucarezinhos ali de usabilidade são bem interessantes, mas eu concordo com o Felipe. O mais legal disso tudo é finalmente suporte a aspiradores no HomeKit, porque o que eu sempre fiz foi uma ação da Siri que chamava uma função não, mas uma automação do if this then that para ir ligar meu Roomba, então, e voltava para o espaço 3 vezes para conseguir ligar o aspirador de pó na sala do lado aqui. Agora, com suporte nativo aí, a hora que chegar, vai ser bem legal. Acho que de casa e enfim, som e etc. É isso. A gente pode pular aqui pro watchOS.
Só um adendo que, enfim, de novo, a gente vai falar de AI e tal mais pra frente, mas tanto o tvOS e o HomePod não vão ganhar nova Siri. Eles vão continuar com a boa e velha Siri que nós amamos, o que é meio irônico, né? Já que a gente tinha expectativa de que uma nova Siri ia trazer uma nova vida ao HomePod, toda aquela discussão que já tivemos. Mas não vai rolar. Até no mosaico ali da Apple fala, né, que o tvOS novo tem processamento local de Siri, porque a Siri é online, mas já faz algum tempo no iOS, no Watch, que o processamento ali do que você fala para a Siri rola no próprio device, então é mais rápido. Isso agora está chegando para o tvOS, provavelmente para o HomePod, só que ainda é a velha Siri. Não tem nada de AI para esses dispositivos, o que é uma pena, principalmente para o HomePod.
Muito bem, partindo agora para o watchOS, muitas coisinhas legais. A que eu achei finalmente que chegou, que me deixou muito animado, é os rest days para atividades, você não perder a sua sequência de 5 mil dias batendo as calorias e passos, porque, sei lá, você está doente, não pode sair da cama, né? Então, não é preguiça, né? São impossibilidades mesmo. Ajustar os objetivos do dia de acordo com o dia, muito bacana também, né? O Adorno sabe disso, que se você está com planejamento de corrida, você tem dia que você corre mais, dia que você corre menos, tem dia que você não vai bater, sei lá, as 2.000 calorias que você colocou, não dá, né? Então eu, por exemplo, eu alterno corrida e academia. O gasto calórico é completamente diferente, né? Então poder ajustar isso de acordo com o dia, super bacana. Achei muito legal. E eu não sei o quanto feliz o pessoal do Gentle Streak ficou com uma das funcionalidades ali, que eu achei meio parecida, inspirada, né?
A gente até brincou ali, o Adorno e eu, que a Apple basicamente falou, ó, a gente tá copiando o app de vocês, mas vocês ganharam um prêmio, tá? Leva aqui pra casa,
exato.
E é isso. Amamos o app, copiamos, mas toma um prêmio aqui. Porque realmente esses recursos ali, porque tem um novo app Vitals, que dá ali tipo um geralzão sobre como é que tá o seu corpo, tem essa função de você marcar, que tipo, ó, vou dar uma descansada aqui, e ele mostra ali como é que tá o seu ritmo, se você pode ir mais além, se você tem que descansar. Isso é muito Gentler Streak, então acaba acontecendo, né? Demorou até, inclusive, eu acho, para ter isso, porque eu lembro que já é uma reclamação antiga de que o fitness do Apple Watch, do jeito que ele é hoje, ele até causa uma certa ansiedade nas pessoas, porque já comentamos na fonte várias vezes. Tem um dia que você tá lá super disposto, aí no outro dia você tá cansado e o Apple Watch fala, ô, ontem você tava correndo um monte, que você não tá fazendo nada hoje? E tipo, às vezes você tá cansado, às vezes você tá doente e precisa descansar. Ontem mesmo foi o meu caso, porque domingo eu fui pra academia, fiz um exercício puxado, e aí ontem, por causa do evento, eu fiquei parado o dia todo e ele já tava, ô, o que tá acontecendo? Cadê? Não vai se movimentar, não? Então agora tem isso que eu acho muito legal de ter, mas realmente, o pessoal do Gentle Streak não deve estar muito feliz com essas atualizações. O que também deve motivar eles a trazerem outras novidades para o app, né?
Olha, foi isso que o Felipe disse. A princípio eu falei, ih, a Apple vai matar um aplicativo hoje. Mas eu já coloquei aqui tanto o watchOS 11 quanto o iOS 18. E aí eu comecei a colocar também o esforço dos exercícios, né? Dos exercícios passados que o watchOS não pega. Acredito que hoje, quando eu for correr, ele já deve colocar qual era o esforço que eu fiz. Mas, como toda boa função da Apple, assim como para você dormir com o relógio e tudo mais, se você quer uma coisa um pouquinho melhor explicada, você precisa de um aplicativo dedicado. Então, eu coloquei aqui o Training Load, aí ele tá falando que para mim hoje tá normal, tá parecido com os meus últimos 7 dias comparado ao mês passado. Mas o que isso quer dizer? Tipo, que eu preciso me esforçar mais, que eu ando meio preguiçoso. Então eu acho ainda que o Gentle Streak tem uma abordagem única de te dizer o que fazer. Ele tem o Go Gentler, que vai te falar, olha, seu caminho de atividade, seu activity path hoje tá meio baixo, vamos um pouquinho mais forte, ou não, você tá exagerando, ou faz uma coisa mais devagar. Então, acho que a Apple, ela melhora o que precisava ser melhorado, que era o círculo de atividade, que é isso, você corre uma maratona ontem. Hoje ele fala, ah, que legal, você fez 42 quilômetros, vamos fazer de novo? Aí você, tipo, fazer o quê? Então, isso eu acho muito interessante. E, por exemplo, ontem eu pausei os meus círculos de atividade. Sei lá pra quê, né? Eu falei, eu vou testar, né? Já que eu não vou completar nenhum. Então, eu pausei e aí hoje vamos continuar. Então, acho que é mais essa coisa de, tipo, você não perder a sua sequência, ele parar de te encher o saco quando você não tá se exercitando porque tá cansado, porque tá doente, porque precisa descansar. Mas eu não acho que ele mata o Gentler Streak, porque o aplicativo tem tantas outras funções que o iPhone e o Apple Watch não chegam nem perto, que seja eles monitorarem muito mais exercícios, seja pelo Go Gentler, agora você tem tipo um diário de corrida, então tipo, hoje essa foi minha melhor corrida de 10 km, tem tipo várias coisas que você pode fazer no aplicativo, e que no fim do dia, eu acho que, assim, é bom que a Apple adicionou, mas eu não acho que vai afetar tanto assim, no caso eles, né, que a gente fala tanto aqui porque é um aplicativo que nós três gostamos, nós três usamos bastante, e realmente, pelo menos assim, para mim, teve um impacto positivo na minha vida fitness, na saúde mental, então uhum. Acho que é interessante ver que, assim, a Apple aprendeu com eles, mas não vai matar, vai só tipo, pegamos inspirações.
Esse é um bom ponto, porque muito do Gentle Streak, o que ele tem ele tem uma personalidade muito forte e tem esse conceito de fazer o incentivo, mas tudo bem se você não puder hoje, né? Que é diferente do correu ontem, corre hoje a mesma maratona. E eles acho que percebendo o que ia vir, eles estão se diversificando, por exemplo, o lance de sono, né? Que eu não sei se chegou ou se está chegando, que eles mostraram já. Então, eles estão complementando a oferta de coisas que eles oferecem, porque isso deixa o aplicativo mais útil. Fica mais próximo de todas as funções nativas do relógio? Fica. Mas com essa tinta por cima de gentileza, tá no nome do aplicativo, e essa personalidade eu acho muito bacana. Então, a gente brinca para apresentar aqui o recurso de que o Gentle Streak não gostou, mas são universos diferentes. Tem mais profundidade ali o que aparece no app, o que é bem bacana mesmo. E acho que assim, essas foram as principais novidades de Apple Watch, né? Tem mostrador novo com foto sua e colorização e o relógio. Importante.
Mais um mostrador de fotos, né? A cada 2 anos eles lançam um novo mostrador de fotos. Eu não entendo isso.
É pra seguir dando mais. E é sempre no lance de customização, de transformar o relógio numa coisa verdadeiramente sua, etc. E eu sei que quem usa essas coisas de sugestão de fotos tende a gostar bastante, porque fala o que a Apple diz no evento, o pessoal fala na vida real. Traz fotos legais mesmo, momentos bacanas, interessantes, eu gosto de ligar o relógio, não saber o que vai chegar, é sempre uma coisa legal. Divertido, né? Uma coisa importante, chegou um acompanhamento mais profundo de parte de saúde de gravidez. Então, na versão passada, do relógio passado, era o acompanhamento do ciclo menstrual, com a parte de temperatura, etc. Então, eles seguem dando cada vez mais suporte a isso, que é super bacana. E, enfim, de jeito mais abrangente, o Training Load, que é o Gentle Streak de exercícios, e o aplicativo, então a função Vitals, que é o Gentle Streak da vida, né? Estamos acompanhando aqui ao longo dos dias, consolidando informações de batimento cardíaco, oxigenação, o seu sono também, temperatura, para dar insights de tipo, esse e esse aqui estão acima da média, vai dar uma olhadinha, pode ser alguma coisa, etc. Acho que esse jeito de você pegar várias medidas biométricas, ou pegar várias biometrias, para não ser aqui um pleonasmo, e mastigar isso com IA e etc., e de um jeito bacana de consumir e de manter ali de olho, super bacana. E, finalmente, também widgets interativos para ligar a luz, desligar, né? Não ter que abrir o aplicativo casa para fazer isso, finalmente, né? Mas acho que de watchOS é isso. Bacana. Não tive coragem de instalar ainda no relógio por conta do que o Adorno falou, né? Porque a solução de quando faz isso é nada. Compra um novo.
Exato. E acho que mais só um adendo antes da gente seguir. Enquanto no iOS a Apple não descontinua nenhum iPhone, o iOS 18 vai rodar em todos que já rodam 17, a partir do iPhone XR, Apple Watch teve um grande corte, porque tanto o Series 4, Series 5 e o Apple Watch SE de primeira geração não vão receber o watchOS 11. Então, alguns modelinhos aí foram cortados e o Series 4 mesmo foi o primeiro redesign do Apple Watch. Então, muita gente tem o Series 4 até hoje. Agora, a Apple deu uma boa cortada na compatibilidade aí de Apple Watch.
Bem lembrado.
Ainda é o seu, Marcos, ou você trocou?
O meu irmão cedeu, me emprestou um Série 8 dele. Então, o Série 4 tá aqui sabendo que um dia ele vai voltar ativa. Mas eu tenho usado o Série 8, que é muito mais bacana por causa da corrida, parte de acompanhamento da altura da passada, etc. A cadência é mais detalhado. Mas graças a ele, obrigado, João. Eu vou conseguir usar as coisas quando sair. Isso do WatchOS 8.
Obrigado, João.
Tava preso aí ao WatchOS atual. Muito bem. iPad OS também chegou. Um monte de coisas que a gente já comentou aqui, parte de mensagens, etc, etc. A Apple deu uma pincelada em ajuste de interface, a barra superior de menu de navegação agora é uma coisa flutuante, para você poder aproveitar melhor a interface ali, então é tipo uma Dynamic Island gigante para iPad, né?
Com um asterisco, porque
sempre tem.
Se a gente contar que nada disso está disponível nesse beta, não tem um aplicativo da Apple com essa barra flutuante. E eles apresentaram um conceito ali, porque eu fui, né, eu tava até empolgado, porque, alguma novidade é iPad OS. Não tem nada. Né? Mas é engraçado porque o estilo, eu lembro que tinha até uns rumores que, o iOS vai ser bem inspirado no Vision OS, e pelo menos o iOS em si, não, continua com carinho de iOS, mas essa barra, ela meio que vem do tvOS, né, os aplicativos do tvOS que tem essa barra em cima. A Apple levou isso, de certa forma, pro Vision Pro, e agora está no iPad também. Não tá, dá para ver que a Apple está tentando unificar, pelo menos nas telas grandes, né, nas telas maiores, ela está tentando unificar a linguagem visual, mas no Beta 1 ainda não tem.
E esse é um bom ponto de não só integração, mas aprender com uma interface e aplicar isso nas outras. No iOS agora, quando você for aumentar o tamanho dos widgets, de ícones e coisa assim, tem um puxador no canto inferior direito que é igual o do Vision OS para deixar o tamanho da tela. Então, essas metáforas todas de controle de interface, ela está tentando unificar, o que é bacana, né? Unidade é sempre bom, especialmente para coisas interativas que a gente vê em um lugar, a gente aprende, funciona automaticamente, não tem que aprender de novo no iPad OS, que é diferente do iOS. Então, bacana. Coisas pontuais que eu acho legal a gente pelo menos citar aqui para quem não viu o evento, apesar de que o episódio ficar também do evento, mas assim, compartilhamento de tela, né, de você poder, o que o Adorno falou, né, tava ajudando minha tia aqui, imagina que ela tá em outro lugar, tá no iPad, ele conecta pelo FaceTime, compartilha a tela e rabisca na tela dela, se você circula um ícone, é aqui, é nesse app aqui, ou, putz, não entendeu, tudo bem, deixa eu acessar e controlar remotamente o seu iPad para mostrar para você como é que faz. Então esse... não vai ser só em Natal e, sei lá, 3 vezes por ano, que você vai na família, junta toda, chega alguém e escuta, como é que eu faço aqui no iPad? O pessoal pode fazer pelo FaceTime agora, que maravilha, né? O Freeform agora tem cenas, o que é bacana. O Freeform é um app que a Apple... Cara, ele foi mencionado umas 15 vezes nesse evento, a Apple tá tentando emplacar, que é um aplicativo colaborativo de criatividade, um canvas gigante para você poder fazer rabiscos, desenhos, projetos, etc. Você vai poder ir para regiões dele para chegar em partes específicas, mas eu não sei vocês, mas para mim o que mais chamou a atenção, que eu achei mais legal, e é engraçado o jeito que eu vou apresentar isso, é a calculadora. Porque junto da calculadora para o iPad chegou uma funcionalidade, um produto quase muito poderoso de matemática chamado Math Notes, que, bom, tem suporte a variáveis, você tem lá uma equação, se você mudar um elemento da equação, ele entende isso e já vai dar, já muda o resultado. Você pode fazer gráfico, tinha lá um exemplo, bolinha de ping-pong fazendo uma trajetória balística, se eu mudar a altitude da trajetória, se eu mudar a velocidade, o peso da bolinha, e já ia calculando ali, tudo automático, mexendo no gráfico, tinha um slider para você aumentar ou diminuir tipo, a velocidade da bolinha. Muito bacana isso, vai ser o terror da lição de casa de matemática, digo, de professoras e professores, porque para alunos vai ser mó legal, né? Já ter tudo ali. Mas muito bacana isso aí. A Apple foi muito além do que... Não que ela precisava, mas ainda assim, quem se empolgou e fez essa função mandou muito bem, porque achei bem legal.
Eu adoraria isso na minha época de escola, mas, né? Porém, eu cheguei a brincar que realmente funciona. Você faz ali as continhas, ele já soma tudo. E lembrando, apesar disso estar integrado no app da calculadora, também funciona no Notas. Então, se você tá lá no Notas escrevendo e você faz uma continha, ele também já calcula na hora e já mostra o resultado, ou o gráfico também. Realmente ficou bem legal. A calculadora, né? Já fazia há anos que deveria ter uma calculadora no iPad, mas pelo menos agora chegou com um recurso bem legal mesmo.
E não só isso, mas tudo que ele completa de escrita, ele faz na sua letra. Ele aprende como é que é a sua letra e os seus números, e escrito também em notas, né? E vai fazendo isso. Então, se você escreve de um jeito meio mais ou menos ali, ele, com base no que sabe da forma como você escreve, ele deixa mais alinhadinho, bonitinho, né? As contas, o resultado ele já entrega no seu... É o jeito de colar perfeito, ele faz para você na sua letra o resultado da conta, né? E no Notas, quando você escreve uma coisa errada à mão, ele corrige e escreve certo já com a sua escrita. Tem o lance de você poder mexer em texto com a mesma flexibilidade de texto digitado. Então você pega, copia, cola, ele já cola lá com a sua escrita. Você rabisca, ele já tira. E isso tudo achei muito bacana, bem legal mesmo. Tem que ver se são todos os iPads que vão ter acesso a tudo isso, né? Porque sempre tem ali um cut-off. Mas ainda assim, muito interessante. Gostei bastante.
Eu não sei quanto à disponibilidade de iPads. Eu testei no iPad Pro M2 e tem essas coisas. Tem algumas coisinhas que ainda não estão funcionando. Por exemplo, no Notas você já consegue fazer o refinamento da escrita. Então, hoje cedo até fiz ali, escrevi algumas coisas. Aí ele já refina e deixa mais bonitinho. Mas ainda não tá dando para você copiar e colar e ele transformar aquilo em manuscrito. Então, acho que deve pintar em outro beta. Mas a parte de refinamento já funciona. É bem legal, porque eu mesmo acho meio... eu acho meio esquisito escrever em vidro, não tem a mesma pegada. Então, minha letra, que já não é bonita no iPad, fica pior ainda. Agora, pelo menos, ele deixa mais bonitinho, arredonda mais o cantinho. Só que daí também não é aquela coisa, né, que é justamente para ficar natural, ele não é que ele vai deixar tudo perfeito, né? Parecendo uma tipografia mesmo. Manuscrito, ele dá uma arredondadinha ali nos cantos, algum rabisquinho que você passou demais sem querer, ele dá uma corrigida e aí acaba ficando mais bonitinho. Realmente eu gostei dessas novidades, mas em geral eu fiquei decepcionado com o iPadOS porque eu achei que teríamos mais coisas, não teve uma menção a Stage Manager, que eu também esperava, sei lá, aquele clamshell mode, que é você usar, ligar no monitor e fechar o iPad, não teve. Não mudou nada em relação ao limite de apps que você pode abrir, né? José Adorno comprou o seu iPad Pro M4 achando que ia desbloquear o potencial. E o iPad Air M1 baratinho faz a mesma coisa que o M4 e a gente cai na mesma coisa de iPad todo ano. Então, assim, tem recursos legais. O lado bom desse ano é que o iPadOS 18 ganhou todos os recursos do iOS 18, porque até então a gente estava naquilo, chegou o widgets no iOS 14, mas no iPad só ano que vem. Daí o iPhone ganhou a lock screen, aí no iPad só ano que vem. Nesse ano o iPadOS tem todas as novidades do iOS, mais algumas coisinhas novas. Porém, eu achei que teria mais, eu achei que teria algo pelo menos para falar, não, ó, a gente colocou o M4 no iPad Pro e agora o iPad vai fazer isso. Não, continua mesmo discurso de sempre. iPad Pro, todos fazem a mesma coisa, não mudou muita coisa. E eu estava esperando um pouquinho mais sobre o iPad. Não sei o que José Adorno, com seu iPad Pro M4 LED incrível, tem a falar sobre isso.
Olha, eu confesso que eu não estava esperando muita coisa, porque é sempre a mesma história de sempre, né? Porém, a Apple sempre consegue surpreender a gente negativamente. Eu acho que o iPad, de maneira geral, nesse ano, a Apple quis deixar claro que talvez Pro não signifique o que a gente achava que significasse. Tanto que as funções que eles trouxeram são voltadas para estudantes. Então, o Smart Script é muito bacana. É isso que o Felipe falou. Imagina se eu estivesse na faculdade. Claro que eu não anotava nada na faculdade. Mas imagina que legal seria se eu estudasse... Se eu tivesse feito um curso que precisasse que eu anotasse as coisas. Ou, por exemplo... Tantas novidades, né? Até difícil falar. Até eu tô exatamente escrevendo agora sobre o iPadOS 18 e já foi com Deus. Realmente foi o Smart Script mesmo, que foi muito bacana. Mas é legal que o iPad ganhou também o Control Center renovado, tem essa mudança aí da tela inicial, mas de fato não mudou muita coisa. Eu tenho jogado um pouco mais joguinhos no iPad, então o Game Mode vai ser interessante de testar, porque assim, o M4, ele é um super processador, então se o iPad entender que eu tô dedicando todo o meu esforço no único aplicativo, eu acho que talvez dê para melhorar as specs de alguns jogos, mas não sei. Eu ainda preciso brincar um pouco mais com o iPad. Eu comprei esse modelo porque o último iPad, o mais atual que eu tinha, era um iPad Air antes do M1. Então eu não sabia como o Stage Manager funcionava, tinha algumas funcionalidades que eu perdia. Então eu falei, bem, esse iPad Pro M4 tem uma tela nova, tem um chip exclusivo, então mesmo que no fim das contas ele não faça nada, pelo menos é um iPad que assim, daqui 8 anos... Ele vai estar atualizado, vai estar recebendo novidade. Mas também assim, eu acho que foi o último. Porque ou a Apple vai matar todos os iPads, vai lançar um foldable e vida que segue. Mas eu não sei, eu acho que... O iPad é melhor comprar um Air, comprar um de entrada. Porque todo iPad faz a mesma coisa. A Apple deixou muito claro no iPad OS 18. Você tem um Apple Pencil, você tá feliz. E aí quando a gente chegar no Apple Intelligence, a gente fala mais.
Você trouxe um bom ponto, que é, a gente até brincou no ODT, que a gente fala, deve poder colocar ícones em qualquer lugar da tela, etc. Aí o Rambo lembrou, né? Falou, cara, a Apple nunca traz isso junto no iPad, sempre chega primeiro no iPhone e depois no iPad. Falei, nossa, é verdade, né? Mas não, muito do que ela mostrou, né, a parte de os efeitos de mensagem, o game mode, os tap backs, né, esse aí do control center, a posição dos ícones, chegou lá também. E o foco também em estudantes, acho que são duas coisas que mostram que ela sabe quem compra iPad, né? E qual que é o iPad que vende. Então, se o discurso dela há algum tempo é o iPad, nada, sempre voltado para escolas, etc., bota e torna mais necessário, então, para estudantes. E, do outro lado, você finalmente traz as funções novas do iOS direto também no iPadOS. Primeiro, muitas exigem essa integração, né, isso de mensagens, por exemplo, mas também... para seguir fomentando o interesse por ele. Então, acho que a rapidez com a qual a Apple adota funções no sistema é proporcional à necessidade que ela tem de vender. E nesse momento parece estar mais em alta, né? Então, bacana. Gostei de ver chegando junto muita coisa aí do iOS junto com o iPadOS. O que nos leva, curiosamente, ao macOS. macOS Sequoia, a brincadeirinha lá do nome, etc. É macOS Sequoia. Vai ganhar o Math Notes, que a gente comentou do iPad, mensagens, trilha no Mapas também. Mas o que mais chama atenção para mim foi o espelhamento do iPhone direto ali no sistema. Você consegue manipular digitalmente o iPhone como uma janela dentro do seu Mac. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: isso vai funcionar no meu iPhone 13 Pro Max? Ou isso também não?
Aí ninguém sabe porque também esse recurso não está no beta, não está funcionando. É mais, eu até fiz uma matéria no na InfeMac, muitos recursos tanto do iOS 18 do macOS 15 não estão no beta. Então assim, metade do que a Apple anunciou na Keynote não está funcionando ainda. Esse é um deles e também é um dos que mais me empolgou porque achei muito legal, pois não é só um espelhamento, mas você consegue controlar mesmo o iPhone pelo Mac, você consegue arrastar arquivo. A Apple tem um exemplo que eu me vi usando, porque eu edito os meus vídeos no Mac com o Final Cut, e aí, geralmente eu passo eles para o iPhone para finalizar com aquela legendinha, porque o iPhone tem uns aplicativos que usam IA para ter o CapCut que gera ali a legenda já automático e já coloca ali no formato certo de ir para o Instagram, fica tudo bonitinho. E eu já me imaginei editando no Final Cut, arrastando o vídeo para a tela do iPhone e finalizando tudo ali mesmo, postando o vídeo no Instagram pelo iPhone, porque o Mac não tem aplicativo de Instagram. Então, já quero usar, mas ainda não está disponível. Porém, esse recurso me empolgou muito e também tem outras duas coisas legais sobre esse recurso. Primeiro, você não precisa encostar no seu iPhone para usar ele. Até teve a demonstração do Craig lá. O iPhone dele estava lá no modo standby, bonitinho. O iPhone nem fica desbloqueado, ou seja, né, ninguém está vendo o que está acontecendo ali. Acontece tudo por baixo dos panos, isso eu achei incrível. E também, quando você está com esse modo ligado, você recebe as notificações do seu iPhone ali no Mac. Então, era um pedido, acho que, de muita gente de receber, né, as notificações no Mac, e agora você vai conseguir interagir com as notificações do iPhone direto do Mac sem ter que pegar o iPhone. Então, achei bem legal, mas novamente, ainda não está funcionando.
Vou torcer para ser compatível com o meu 13 Pro Max, então, mas a minha esperança dessa função específica tá meio baixa. Uma outra funcionalidade que eu achei interessantíssima, e quem usa, por exemplo, o Better Touch Tool e outras ferramentas já conhece, é o posicionamento de janelas em áreas pré-definidas, em seções, em quadrantes pré-definidos ali da interface, com direito a atalho de teclado, me parece. Então, por exemplo, a hora que a gente vai gravar aqui, eu tenho espaços pré-definidos para cada uma das coisas. O Safari com a pauta fica no canto, o StreamYard com a nossa gravação fica com a nossa câmera fica no outro. Tem o botão de mute aqui do microfone que estou usando bastante, que eu estou tossindo feito idiota. Tem aqui a gravação também, né, e tudo isso visível para poder saber se está tudo certo com a gravação, acessível aqui. Então, se eu puder automatizar isso direto no sistema, quanto espaço cada janela ocupa e onde na tela, vai ser lindo. Mas já é um bom começo ter esse... Fica um quadradinho mesmo ali para você poder posicionar e fazer um snap ali na interface. Isso, apesar de matar um pouco o propósito do Better Touch Tool, uma das funções dele, eu achei muito bacana que isso está chegando aí nativamente no sistema.
Eu ainda não entendi direito como que eu faço isso. Tem uma que eu consigo jogar no cantinho, aí ela vai, mas a outra tela não vai, enfim. A qualquer momento eu aprendo. Eu vi que tem uma, em algum lugar dos ajustes, que eu consigo dizer até quantos aplicativos vão ficar juntos, mas não consegui. Eu só queria dizer que o macOS Sequoia tá aparecendo o macOS Universal, Igreja do Reino de Deus aí, porque o wallpaper dele são esses raios de luz que vêm do Note. Que? mais lindo, adorei, tô usando aqui. E foi aquilo que eu falei, são tão poucas as novidades de fato que tá rodando liso. Pelo contrário, o macOS Sequoia resolveu um bug que eu tive no Sonoma por um ano.
Olha só.
Que era aqui no Notas. Pois é. Quando no Notas eu criava uma lista numeral e eu colasse alguma coisa nessa lista numeral, ela virava bullet points.
Nossa.
E eles não arrumaram isso. Tipo, não sei se todo mundo tem esse problema, se era só comigo, mas assim, sempre tive esse problema. Foi a primeira coisa que eu testei no Sequoia e funcionou bonitinho. Como sempre funcionou antes do macOS atual. O Safari, para mim, estava completamente inutilizável. Se eu pegasse um artigo maior do BGR, como o meu guia do iOS 18, se você começasse a rolar a página para baixo, ele travava, falava que estava gastando muita energia, que estava ocupando muita memória.
É WordPress?
É.
Tá, o Safari e o WordPress não se gostam. É. Sites em WordPress, eles pesam muito no Safari. E eu não sei se é o Safari que pesa, não sei. Mas é exatamente isso. Você pega sites com artigos maiores, ele dá essa boa engasgada mesmo.
Mas aí as pessoas fazem site como se não no WordPress? É. Acho
assim. A metade da internet.
Né? De forma alguma, a culpa é dos sites, mas isso acontece mesmo.
E aí você fala, tipo, pô, eu uso um Mac Studio, né? Tipo, 32 GB de RAM... M2 Max, aí você fala, o Safari aguenta, né? Não aguenta. E pelo menos no Sequoia, não sei se por eles terem trazido algum suporte novo, alguma coisa assim pro Safari, né? Que eles colocam aquela sopa de letrinhas das novidades que o Safari vai implementar. Mas aparentemente eu tô trabalhando aqui com o Safari e tá tudo certo. Tô escrevendo meus artigos mais longos, tô colocando foto... Chega uma hora que ele dá uma pequena travadinha. Eu acho que o Microsoft Edge ele é um pouco mais fluido. Mas parece que eles consertaram. Então, assim, nem precisa de muita função para mim no macOS. Eles resolveram as besteiras que eles fizeram nas versões passadas, já tá ótimo. Que aí a gente volta para aquilo do Outlook. Eu uso o Outlook e uso o Edge, que eu acho mais fácil. Se a Apple consertar o Mail, se a Apple consertar o Safari, a gente volta a usar, porque é isso, tem muita coisa bacana, né? Tem os perfis de uso que são interessantes para usar, tem várias coisas que você consegue jogar de um dispositivo para o outro, mas parece que os engenheiros tinham se esforçado para piorar o sistema. O Sequoia, a princípio, tá assim, tem pouca coisa rolando, mas os bugs aparentemente estão sendo consertados.
Um recurso que eu fiquei curioso para testar, que também não está disponível neste momento, e acho que a gente até acaba começando aí para o lado do Apple Intelligent, é o Safari Highlights, que isso também estará disponível no iOS 18, mas no beta 1 ainda não está funcionando, que ele vai basicamente entender o que, que é mais importante numa página da web e vai te destacar ali num botãozinho em cima. Então, sei lá, você está procurando, está numa página de um restaurante, aí você vai clicando no botão do highlight, ele vai te mostrar o mapa com o endereço, as direções para o restaurante ou o número de telefone para você já ligar. Quando você está numa página com um vídeo, de repente você está num artigo, você clica lá no Reader, o Reader agora vai... E isso já é basicamente AI, né? Ele vai resumir o artigo para você e já vai te deixar em destaque ali qual que é o vídeo. Então, você não vai precisar rolar toda a página para encontrar o que você quer. Isso já era um rumor, né, que o iOS 18 teria um assistente, agora a gente sabe que é o Safari Highlight. Quero muito experimentar, mas também ainda não está funcionando nesse beta.
Partindo da premissa de que eu tenho um Mac com um dos Apple Silicon, tirando a integração com o iPhone, que talvez acho que não vai ter, essa funcionalidade do Safari, de resumos do Safari, É uma que eu tô bem curioso pra testar a hora que chegar, que vai ser mesmo associada à Apple Intelligence, porque são coisas desde, tipo, cair numa matéria da Rolling Stone que fala da artista tal. De acordo com a promessa da Apple, nos resumos vai ter já escutado no Apple Music, essa artista vai entender quem é e vai trazer o resumo da matéria. Isso é bem interessante e vai um pouco na contramão das funções de IA que o Google apresentou, que o Arc apresentou, que navegam para você. Sim. Essa não é isso. Ela complementa a sua navegação. Eu gostei bastante até conceitualmente disso, porque eu quero que a internet continue existindo. Então, eu gostei mais desse jeito de aplicar a inteligência, endereço, mapa, muito, muito interessante, muito boa essa aplicação, se funcionar direito, porque a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Mas fiquei bem empolgado.
Ô Marcos, sabe quem vai gostar disso? A União Europeia. De você estar no Safari, aí se você quiser ouvir um negócio, você vai lá no Apple Music, já vai estar ali de cara. A União Europeia vai adorar essas novidades do macOS Sequoia.
Mas aproveitando o gancho da União Europeia, deu para ver que a Apple abriu bastante coisa até do sistema. Por exemplo, o emparelhamento de acessórios, que é uma reclamação antiga de quem faz acessórios para iPhone, porque a Apple tem lá o card bonitinho para você só abrir o AirPods e ele já conecta. Agora existe uma API para quem cria acessórios ter a mesma experiência de conectar AirPods com qualquer outro tipo de acessórios. Então, acho que isso é um resultado, né, de um medo da União Europeia cair em cima, e deu para ver que a Apple fez uma flexibilização maior. Agora, para a gente fechar aqui o assunto do Highlights, eu também concordo com o Marcos, porque até a abordagem da interface é diferente, porque o Highlights ele não substitui o site, ele não fecha o site, te abre algo em cima. É um pop-upzinho que você abre ali, mas o site está por trás, você está acessando o site, está dando view para o site, está vendo as propagandas do site se tiver, ao invés de só simplesmente ele já carregar direto uma página falando, não, o que você precisa é isso aqui. Não, você abre o site e aí lá dentro ele tem o pop-up do Highlight. Então, acho que a implementação foi bem legal, pensando já, né, nos dois lados, em entregar algo legal para o usuário, mas também não prejudicar o site ou quem está criando aquele conteúdo.
É isso aí. Bem interessante, gostei bastante também. E agora chegou, não sei para vocês, mas para mim, a parte mais legal do evento. Com hora e 5 de evento, a Apple começou a falar sobre Apple Intelligence. E com uma hora e meia de episódio, a gente vai começar a falar sobre isso também. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando aqui esse episódio da Fonte, e segue resolvendo tudo para você que escuta o podcast e quer ou abrir ou resolver a manutenção fiscal da sua empresa. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que quer abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ ou do seu CNPJ também, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui do Gigahertz sabe muito bem isso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente lançou a rede faz 2 anos já, em tempo recorde, sem problema, sem atraso na parte da burocracia, da contabilidade, não gastamos a mais, foi rápido, foi resolvido. E ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter sua empresa também, sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, especialmente na área de TI. Ela faz certinho a legalização da empresa para você poder ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar e deixar o foco no dia a dia da empresa, que é o motivo pelo qual você tem a sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, financeira também, de fazer a legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria. Ela está prontinha para ajudar todo mundo que escutou a Fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu, Firmou.
Muito bem. Aliás, vocês contaram quantas vezes a Apple falou AI no evento? Nenhuma. Ela falou sobre machine learning, ela falou sobre o Apple Intelligence, mas AI, Artificial Intelligence, teve um total de 0 vezes que a Apple falou. Aliás, acho que a gente pode começar explorando esse nome que, como a gente costuma falar às vezes no ADT, é uma coisa bem Apple dela fazer, Apple Intelligence. Entre cretino e genial, o que vocês acharam nessa escala para a escolha desse nome, o que significa, etc.?
É exatamente isso, né? Estar ali entre o cretino e o genial, porque a Apple se recusava a falar AI. A gente sabe, por muito tempo era, não, é machine learning, é o aprendizado de máquina, e agora, né, o chip neural, isso, aquilo. Aí, mais, né, do ano passado para cá, ela começou até a colocar nos press releases, ó, o MacBook Air M3 é perfeito para AI. E aí ela começou a usar o termo AI porque, né, o mercado estava usando AI. E agora ela, ao invés de tentar criar um termo novo, ela está ressignificando o que já está na boca de todo mundo, né? Porque AI é o quê? É Apple Intelligence. Então, é cretino, mas também é inteligente.
É exatamente isso. Pelo menos assim, tem várias coisas no Apple Intelligence que me incomodam, como a geração de imagens que tem muita cara de AI, tem muita cara do Facebook Messenger, tipo, é meio escroto, mas é algo que só a Apple faria, que é isso, pegar exatamente a sigla do momento e falar, ah, sim, AI, Apple Intelligence. A Amazon fazia An Indian, né, que colocava lá os indianos para ficar olhando aquela loja da Amazon, que você podia comprar as coisas sem passar no caixa. E é interessante, porque é isso. É muito legal o jogo das palavras que eles fazem, que é porque AI é complicado, né? Porque vai para um servidor de sabe Deus quem, aí sua informação vai ficar guardada, você não sabe onde. Mas não aqui. Aqui, com a gente, o servidor ele é feito com os nossos chips, é tudo protegido, auditorias externas são sempre bem-vindas. Então, assim, vai para a nuvem? Vai. Mas não é qualquer nuvem. É a nossa nuvem, você confia na gente, você confia no nosso produto. É a mesma coisa como se você tivesse com seu iPhone, sei lá, lá na Irlanda, lá no servidor que eles montaram. Mas tudo bem, porque é nosso, tipo, não é do Google, não é da Amazon. Então, isso é muito interessante. E aí eles transformaram isso de um jeito que, tipo, você nem pensa que o ChatGPT é tão ruim assim. Você fala, ah, mas quando o ChatGPT pede a autorização... Tudo bem, né? Porque, tipo, eles pediram, né? A Siri perguntou se tudo bem. Então, é muito louco, assim, vai dar muito pano pra manga ainda isso, né? Entender como vai ser essa integração do ChatGPT. Só fazendo um parênteses aqui, a DuckDuckGo lançou recentemente um AI chatbot que ele utiliza o ChatGPT e outros modelos de linguagem, e eles falam que de uma maneira privada, né? Que eles conseguem diferenciar o que é... eles colocam como se eles estivessem fazendo a pergunta, né? Não que você está fazendo. Então, não sei se a Apple, de repente, vai fazer uma abordagem parecida ou se eles conseguiram um acordo mais interessante lá com a OpenAI. Mas é isso. É muito bom ver como que eles usam esses termos, né? De tipo que você falou, Marcos. É machine learning, é aprendizado de máquina, é Apple Intelligence, mas nunca é inteligência artificial, nunca é uma coisa ruim, né? Vai pro servidor? Vai, mas é o nosso, não é dos outros. Enfim, uau.
Eu gostei, partindo da premissa de que usar essas tecnologias é inevitável e se apoiando no, eu chamo de blá, né? No blá. De privacidade, que a Apple faz 15 anos que ela promove e ela fala e age em cima disso, ela teve tropeço, a Siri escutava, tinha gente escutando a gravação da Siri, etc., assim como todo o mercado fazia. Ela tem coisas que ela conta e coisas que ela não conta, a gente sabe disso, né? Mas, de modo geral, as atitudes que ela toma, geralmente o caminho é maior e mais difícil e mais caro, porque ela tem a grana para fazer isso, para entregar uma coisa que as pessoas nem percebem o benefício tão grande entre usar o negócio privado, ou usar um ChatGPT, que vai ter no iOS, eu sei, ou usar a IA do Google. Então, como rapidamente a história de usar IA virou, os seus dados vão ser usados para treinamento e colocar coisa em servidor seus dados podem ser usados e visto para vai saber quem, ela está usando as coisas que ela tem em favor dela. Eu gosto da ideia de que muita gente que vai ter o primeiro contato com IA vai ter este primeiro contato com IA. Porque aí a base já vira isso. A premissa é ser privado. E aí inverte, né? A hora que a pessoa for para um ChatGPT, que eu sei, vou falar de novo, eu sei que vai ter no iOS, mas não é sobre isso que eu tô falando. Mas, por comparação, as outras vão parecer menos privadas e menos seguras, né? E ela falar, tem que ver como é que vai ser os detalhes disso, mas falar sobre editoria, etc., é interessante e é uma afirmação que chama a atenção, não para o grande público, o pessoal nem sabe o que é isso, mas a gente que sabe o que está acontecendo, olha e fala, tá, gostei, ok. E é muito cômodo para ela agora fazer os servidores com chips que ela vai parar de fabricar para iPhones, etc., dar um outro uso para isso, muito mais barato do que era quando saíram esses chips para fazer, para colocar em iPhone e coisa assim. Então, conceitualmente, eu gostei desse blá inteiro de segurança e de privacidade. E o jeito, né, explicando como vai funcionar a sequência de eventos para você usar o Apple Intelligence, o ecossistema do Apple Intelligence. Fez uma pergunta básica, dá para resolver no iPhone. Isso vai acontecer. O Apple Intelligence local vai ser um modelo de 3 bilhões de parâmetros para fazer uma coisa rapidinha. Ela concluiu que não dá para fazer isso no iPhone, vai mandar para o servidor da Apple. E aí lá vai acontecer o processamento, etc., e vai fazer isso desse jeito privado que ela está prometendo. Nenhuma das duas coisas dá certo, ela vai falar, escuta, posso perguntar para o ChatGPT? Que é hoje do tipo, que ela responde, oh, aqui está o que encontrei na internet, ou aqui está o que achei no Google, vai ser para o ChatGPT. Não ficou claro para mim se isso vai ser uma coisa que vai dar para dar sempre um sim. Se eu posso ir nos vídeos e falar assim, tá, você pode sempre perguntar pro ChatGPT, não precisa me perguntar. Ou, se vai ser o que o Steve Jobs falou há 15 anos, privacidade significa você perguntar de novo e de novo e de novo se pode compartilhar os dados, etc. Mas o fluxo de profundidade do uso da IA vai ser esse que me pareceu fazer sentido. Aos pouquinhos, conforme ela foi explicando as funções, eu fui lembrando de um estudinho que ela tinha publicado há 6 meses, uma matéria que eu vi que mostrava que ela ia fazendo de um jeito diferente, etc. Isso tudo foi empacotado desse jeito agora e me pareceu, eu tô otimista sobre a Siri, uma frase rara de falar, mas eu tô otimista sobre o jeito que ela vai incorporar isso aí e sem estar associado à Siri também, né? Tem outras coisas, tem modelo de difusão para imagem, gostei, achei bem, bem promissor, pena que muito disso só vai chegar para algumas pessoas no ano que vem, né?
Acho que a parte mais triste é que realmente foi um anúncio sem beta, né? A Apple anunciou, mas até o pessoal do Slack estava comentando durante o evento, a gente até tinha um pessoal lá do 95 que estava cobrindo no Apple Park, e dá para ver que a fala era sempre assim, ó, a Siri vai fazer, a Siri vai ser capaz, ou seja, eles já estavam preparando ali o terreno e falaram, ó, a gente só está apresentando isso aqui, não, nada disso vai chegar num curto prazo, então não está no beta, no site da Apple diz que o Apple Intelligence chegará em beta no final do ano, ou seja, eu chuto que esse primeiro ciclo de betas do 18.0 nem vai ter Apple Intelligence, deve ser algo que vai sair um beta quando a Apple lançar os novos iPhones para daí no final do ano sair a versão oficial com Apple Intelligence, vai demorar. Outro problema que vai dificultar um pouquinho o acesso, a Apple já disse que é só em inglês dos Estados Unidos nesse primeiro momento, e isso eu acho que é um pouco um tiro no pé, porque é um problema da Apple, já falamos várias vezes, a Apple ela foca muito sempre ali em um mercado, dois mercados, vários recursos do iOS ainda só existem nos Estados Unidos, e o problema é que a Apple ela já está atrás nesse jogo, né? Ela já está chegando atrás das outras, e começar só com o inglês acho puxado. Então, claro que é um jeito dela limitar ainda mais os testes, né? Ela realmente está deixando bem claro que é um negócio beta, a gente já tem informações através dos códigos do iOS que você vai ter que isso não vai vir habilitado para o padrão quando existir, você vai ter que entrar numa lista de espera para ter acesso ao Apple Intelligence, então limitar isso para inglês é mais um jeito dela controlar ainda mais os testes em cima disso, as experiências ali, os feedbacks, mas está bem limitado nesse começo, porém, coisas bem promissoras e as aplicações são várias, como o Marcos disse, não é só um chatbot, tem uma Siri, que é alimentada por IA, tem recursos de edição de imagem, tem recursos de entender o que está acontecendo na tela. A Apple deu um exemplo muito legal de que você está lá conversando com alguém que te mandou uma mensagem, você fala, ah, salva o contato dessa pessoa aqui para mim, e aí ele já puxa lá o contato bonitinho do iMessage e já guarda na sua agenda. Se isso funcionar, vai ser muito legal. Espero que funcione. E essa ideia, né, do sistema entender ali o que está acontecendo, eles até mostraram, né, porque a ideia do Apple Intelligence é criar um perfil seu no device, que esse perfil nunca vai ser sincronizado, mas que o dispositivo vai ficar guardando informaçõezinhas. Então, sei lá, ele viu em uma mensagem que alguém te falou, a gente tem uma reunião tal dia, tal horas. E aí você vai lá no calendário ou você combina uma reunião com outra pessoa no mesmo horário, ele fala, opa, mas eu vi aqui que você falou, mandou mensagem pro fulano que em tal dia você tinha um compromisso. Então, esse tipo de coisa, se realmente funcionar, como a Apple mostrou, vai ser incrível. Mas, novamente, o que a gente viu foi um conceito e a prática mesmo ninguém sabe porque nada disso está disponível. E eu chuto que não está disponível também justamente porque tem muita coisa para a Apple refinar antes dela lançar o beta aí para o pessoal testar na prática como está. E mesmo quando chegar esse beta, ela deixou bem claro que alguns recursos, por exemplo, esse de você ter um controle maior pela Siri, de falar, pega o contato e salva. Isso ela até falou no evento que vai chegar em 2025. Então, mesmo, né, saindo um beta agora nesse ano, alguns dos recursos vão ficar já só para o ano que vem. Então, foi muito conceitual essa parte do evento. Eu fiquei até um pouco triste, porque também queria já colocar a mão, testar, comparar. E a gente já vai ter que esperar mais uns meses até conseguir fazer isso.
iPhone 17 Pro Max, com certeza. eu tô mais animado para ver aquela ferramenta de cleanup que a Apple anunciou das fotos, que vai tirar os objetos. Atualmente eu uso o Pixelmator/Photomator, mas enquanto ele era surreal há 6 anos, eu acho que eles ficaram um pouco para trás nessas limpezas de AI. Então, muitas vezes, quando eu quero tirar uma pessoa de uma rua, alguma coisa assim, a foto sempre fica meio borrada, ele identifica muito bem os diferentes objetos, e o Google aparentemente faz isso muito bem. Se a Apple realmente conseguir fazer igual, vai ser muito interessante. Se a Siri realmente funcionar a partir do ano que vem, vai ser legal. E também fica essa coisa, né? Se você não quiser usar a Siri porque você não fala inglês, talvez você possa usar o ChatGPT, né? Se você tiver uma conta, de repente, a Apple fala, a gente oferece essa experiência. Se você quiser outra, você pode pagar, você pode incluir aqui no seu iPhone. Mas, no fim das contas, é isso. Como que a empresa vai transformar um assunto tão abstrato em algo popular? Porque esse foi o problema do Vision Pro, esse é o problema que essas startups tiveram com o AI Pin, com o Rabbit. Você coloca coisas muito malucas que não resolvem problema nenhum. Então, assim, para que você está lançando isso? É melhor que você tenha uma ferramenta como o Smart Script que você digita, que você escreve lá com o seu Apple Pencil e ele refina a sua letra, você pode mudar a posição da palavra, você risca e apaga, do que, de fato, você gerar uma imagem de inteligência artificial. O quão útil é isso no seu dia comparado a essas outras funções de machine learning que a Apple já tem trazido há tanto tempo? Então, eu acho que é um misto de hype, de precisamos ter AI porque todo mundo encheu o nosso saco e tem que ter, mas no fim do dia não é uma coisa que 99% das pessoas vão usar.
Tem 3 aspectos de IA, né? Tem todo o resto, que é o que a gente já conhecia por IA antes da IA generativa, que é o segundo aspecto, e os modelos de difusão, que é para imagem. Então, IA generativa, ChatGPT. Você token, você digita, interpreta, vai escrevendo, autocompletar, famoso não, né? Parrudo, etc. Difusão é para imagem. Né? Como é que ele funciona bem basicamente? É o seguinte, imagina a TV fora do ar, que tá aquele chiado. Ele começa com um chiado e vai tirando o chiado por várias... Ele olha o chiado, olha de novo e vai tirando um pouquinho do chiado. Em algum momento ele fala, nossa, isso tá por... A pessoa pediu um coelho, desse jeito assim tá parecendo um coelho. Tipo, ele é uma nuvem e vê um coelho na nuvem. Ele vê mais ou menos isso e vai eliminando cada vez mais o chiado, agora tendo identificado que aquele pedaço parece um coelho e vai moldando a imagem do coelho daquele jeito. É um jeito bem interessante de gerar imagem. Não sei se ficou muito clara a explicação, mas é mais ou menos isso. Então são as 3 coisas, né? IA generativa para texto, modelos de difusão para imagem e todo o resto, que é, por exemplo, que a Apple falou, a Apple Intelligence vai priorizar as notificações. Chegou um monte de notificação, você dormiu, você acordou. A gente vai colocar primeiro aqui o que é mais importante para você, com base no contexto, com base no que você já usa no dia a dia, que você acessa mesmo. E, além disso, vai ter resumos dos conteúdos das notificações para conversa de grupo, etc, etc. Então, essas coisas que estão apoiadas ou não em IA generativa, o pacote disso, se entregar do jeito certo, interessante, vai ser bacana, né? O que me deixou muito feliz, e eu escrevi sobre isso no último fim de semana no Mac Magazine, que eu queria ver aplicativos terem acesso aos modelos e às funções de IA que a Apple está disponibilizando. Se fosse por meio de APIs, que era como eu queria que fosse, e parcialmente foi, fosse, sei lá, você tem no teclado um botão de IA generativa, você copia um texto, aperta o botão, ele gera para você, você cola no aplicativo. No aplicativo não tem acesso a isso, mas o resultado é que você tem acesso a isso no app. Chegou um pouco disso também em algumas funções. Então, tudo de escrita, seja no Notes, seja em e-mail para você, ou você me ajuda a escrever, ou resume para mim, reescreve, vê se eu não cometi nenhum erro. Isso tudo é muito bacana e é o que o Adorno falou. Jeitos de trazer para o dia a dia coisas que estavam muito abstratas do que é IA, né? E depois eu fiquei pensando, fez muito mais sentido aí para falar ChatGPT do que OpenAI. Que ChatGPT virou o sinônimo da categoria de IA generativa de texto. OpenAI? Nossas vozes talvez não saibam o que é OpenAI, mas já ouviram falar de ChatGPT. Então acho que fez sentido, olhando para trás agora, o jeito que a Apple apresentou isso e a parte da integração, né? Então gostei da parte de linguagem, de imagem. Vamos ver na prática como é que vai ser a geração, com base na sua foto do iMessage, você poder gerar uma imagem no estilo da Pixar, no estilo de rascunho, no estilo de ilustração mesmo. Tem uma questão de privacidade aí que eu acho que a Apple não abordou. E de tudo que ela apresentou, para mim, o mais legal foi a intenção de fazer a Siri agir. Também escrevi sobre isso no Mac Magazine. LLMs, bacana, quero ver agentes, quero ver a Siri agir para mim, no meu nome, que seja, dentro do aplicativo. E os exemplos que a Apple deu foram muito bons, que eles foram pouco precisos. Toca aquele podcast que minha esposa mandou outro dia. Sim, você não falou quem é a sua esposa, mas o sistema já sabe. Outro dia é super amplo. O que é outro dia? E aquele podcast, né? Então são três parâmetros pouco precisos que a Apple prometeu que vai entregar isso com uma ação. Ela vai entender esse contexto e vai tocar já o podcast. Então vai no aplicativo de podcast, vai tocar. Aí entra um pouquinho a discussão, né, da Apple fazer a navegação para você, que é o que o Google falou que ia fazer na internet, e a gente, eu pelo menos, não gosto da ideia. Vai fazer a navegação dentro do app para você para entregar o conteúdo, o resultado. Gostei. Tudo isso do jeito privado que ela prometeu, que eu achei mais interessante ainda. Só é uma pena a limitação de hardware, mas isso era, assim, quem achava que ia ter acesso a isso em aparelhos muito velhos, puxa, sinto muito.
Só no caso, né, de Mac e iPad, a lista ainda é mais ampla, porque é M1 e diante, mas no iPhone só o A17 Pro, ou seja, só o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, nem o 15 básico vai ter, que, né, não é uma surpresa, porque já tinha rumor mesmo que ia precisar dos chips mais recentes. Provavelmente também envolve a questão da memória RAM, porque o iPhone, o A17 Pro, no caso, ele tem 8 GB de RAM e os outros não têm, então acho que tudo isso acaba contando. E, novamente, tem essa restrição, né, para ficar claro, porque não é que, por exemplo, este recurso aqui é local, esse é online, esse é ChatGPT. É igual o Marcos explicou, é tudo. Começa no local, se não der, daí que vai para o outro, daí que vai para o outro, mas todos eles funcionam dessa mesma forma. Então, a Apple não tinha como fazer, até tinha, né, mas ela escolheu esse modelo de ter uma sequência ali, né, usar todos, dependendo do que for melhor para a situação, e não tipo, esse aqui vai ser sempre local, esse vai ser só online. Então, por isso que ela limitou aí, né, para os Macs e iPads com M1 em diante e para os iPhones mais recentes. E agora, uma outra coisa que acredito que deixou o Marcos bem feliz é que eu lembro que ele comentou várias vezes que adoraria ter a opção de escolher entre, sei lá, o ChatGPT e outro aplicativo, outra plataforma de IA. Não vai ter isso neste momento, mas o Craig Federighi confirmou que é a intenção da Apple fazer isso no futuro. E até acho que agora faz sentido aquele rumor de que a Apple tá falando com o Google, tá falando com o OpenAI, vai ser qual? Talvez os dois. Ele falou que no futuro, né, eles estão começando com a OpenAI, mas que no futuro eles pretendem dar a opção lá nos ajustes de você escolher qual aplicativo de IA você vai usar para responder quando a IA da Apple não conseguir responder. Então, provavelmente o segundo que deve pintar ano que vem, mais para frente, vai ser o Gemini, que, né, já tem rumores aí das negociações. E aí você vai poder escolher qual que te atende melhor. Isso eu achei bem bacana e até meio não Apple, né? Tipo, dá tanto de opções e falando os nomes, né? Ó, você quer ChatGPT, você quer Gemini, então bem, bem interessante isso.
É, de hardware, o que eu fiquei... Eu achava que pelo menos um iPhone 14 ia ter acesso a isso, especialmente porque os chips M1 têm acesso a isso, né? Já que o M1, ele é baseado no A14 Bionic.
Exato.
Tudo bem que tem uma diferença de núcleos, né? Ele tem 16 GPU, núcleos neurais. É a mesma coisa, mas os núcleos de eficiência, de processamento, de desempenho, memória de GPU é diferente, memória RAM é diferente. Então tem essas diferenças mesmo. É uma pena e talvez com menos pressa desse para ter colocado mais dispositivo. Vai saber, né, se daqui a um ano é para falar, escuta, tá aqui o update do iOS? Ah, inclusive, agora iPhones 14 também tem acesso, ou os 15 normais, que não são o Pro Max, tem acesso? Não sei. É especulação minha, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas é uma pena que no caso dos iPhones, só os modelos Pro Max tenham acesso, os modelos Pro, né, tenham acesso a isso. Minha expectativa é que os próximos iPhones, todos da linha, tenham acesso a isso, não seja só os modelos Pro.
Eu acho que agora a história até vai se encaixando, porque tem aquele rumor de que todos os iPhones 16 vão ter chip novo, não vai usar o chip do ano passado, então já... E é isso que a gente precisa lembrar, a WWDC é a história parcial. A história que a Apple vai contar vai ser a partir de setembro, quando já tiver toda uma linha de iPhones compatível com Apple Intelligence. Então ela vai falar, ó, Apple Intelligence funciona com iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, Pro Max. Então já não vão ser mais dois modelos, né? Vão ser mais modelos. Então bem possível que toda a linha 16, não só os Pro, sejam compatíveis com esses recursos. Mas é, né? É uma pena que a galera, sei lá, comprou o iPhone do ano passado, né? Do ano retrasado, né? O 14, já não vai ter acesso de forma alguma a esses recursos, mas às vezes faz parte, né? Não tem jeito.
Dito isso, nosso analista favorito, Min-Chi Kuo, já disse que mesmo a Apple limando todos os iPhones em favor do Apple Intelligence para iPhone 16... pouco vai mudar no consumidor comprar esses aparelhos e que ele ainda assim espera que tenha uma queda ali nas vendas, mesmo com todo esse foco, né? Porque o que a Apple quer? Ah, você comprou o iPhone 15? Ah, o iPhone 16 vai ser igual, só que vai ter Apple Intelligence. Aí você vê se você quer ou não. Mas assim, você está perdendo todas as nossas novidades, mas você vê se você quer ou não. Mas eu acho que pouco se falou, na verdade a gente nem tocou nesse assunto, que é dos Genemojis, né? Que se tudo der certo, vai ser o Memoji dessa geração, né? Que todo mundo falou, não sei o quê.
Uma curiosidade que eu fiquei realmente sobre como que a Apple vai controlar, né? Essa, tipo, ah, o que, que pode ser gerado e o que não é. Por exemplo, as imagens, que você poder gerar desenhos e tal. Eu já acredito que eles limitaram a desenhos para evitar situações de pessoas gerando imagens muito realistas para tentar, né, se passar por alguém ou por alguma coisa. Então, já fica deixando lá, é uma brincadeirinha, um desenho para evitar esse tipo de situação. Mas me pergunta, né, no caso do emoji, sei lá, você pedir uma coisa obscena, se o sistema vai entender, opa, isso não.
É, aí tá um dos motivos pelo qual é só em inglês, por enquanto, né? Porque o modelo, ele entende vários idiomas, mas as limitações de segurança dependem da Apple implementar, e ela sabe fazer isso muito melhor em inglês, porque é a língua nativa dela, pelo menos. Então, essa parte de segurança é o que vai determinar a expansão para mais idiomas, com certeza. Mas foi por isso que eu achei muito ousado permitir criar imagens lá no iMessage a partir da foto do contato da pessoa. Quer dizer, eu posso ficar torturando o modelo até gerar uma foto, uma imagem escrota do Felipe segurando uma arma, e uma hora passa, né? Então eu achei muito corajoso e arriscado, ousado ter essa funcionalidade. Agora, os Genmojis eu achei mó legal. Finalmente vou ter um emoji de vinil, que não existe até hoje, inacreditavelmente. Então, tô bem curioso pra poder mexer nisso. O nome, de novo, né? Ele fica entre o genial e o cretino ali. Eu não achava que ia ser tão trocadilho assim, mas virou Achava que ia ser tipo Magic Emojis, Instant Emojis, não. Genmoji.
Depois de Animoji e Memoji, veio Genmoji.
É, dos mesmos criadores. Pois é. Mas tá aí. Acho que é bem interessante. E tem coisas específicas, né? A Siri agora, você vai pedir. Ela vai ser um ajuda do sistema. Tipo, Siri, como é que eu faço pra ligar, blá, blá, blá. Ela vai mostrar lá bonitinho o card, vai pegar os documentos de ajuda da Apple, vai entregar isso pra você, né? Coisa bem pontual, assim. Mas tem aquela nova animação, né? De quando você ativa, que faz uma moldura colorida, a tela faz uma chacoalhada, assim. Então, essas coisinhas de interface, ok. Mas agora é esperar pra, né? Agora começou, né? A gente queria, beleza, agora tem, agora começa o trabalho, e espero que isso chegue em betas, sei lá, não tenho expectativa disso chegar, muito disso não vai chegar nesse ano, né, que o iOS 18 deve ser lançado em setembro, sem, a gente tá com beta hoje, vai ser lançado em setembro, né, depois disso vai começar a pintar os primeiros betas da parte de IA para algumas pessoas, com a lista de espera que o Felipe falou, então não tenho expectativa disso chegar antes do ano que vem, o que é maluco pensar, né, porque a hora que chegar ano que vem, junho já vai estar aí. Já vai ter outra WWDC na agulha e a da passada vai ter recurso ainda faltando. Mas tirando essa parte que é uma pena, tô satisfeito com o que eu vi. Agora tem que ver se a gente vai ficar satisfeito com o que a gente vai mexer, né?
Exatamente.
E só para falar mais um negocinho desse de funções que deveriam chegar, se vão chegar amanhã ou depois, a Apple fez isso com o HomePod, porque acho que no tvOS 17.4, o Felipe descobriu referências ao SharePlay no Apple Music, alguma coisa assim, e aí a Apple sumiu com isso, aí a gente, no 17.5, com certeza, adivinha qual é uma das poucas novidades do HomePod 18? SharePlay no Apple Music. Então é isso, eles viram que tipo, não ia ter muito o que fazer. Ah, gente, vamos guardar aqui rapidinho essa função, a gente apresenta depois. Pode ter certeza que todas as capacidades da Siri, elas vão ficar com certeza para WWDC 2025. E aí lá eles vão falar, olha, agora no iOS 18.4, 18.5 chegou, mas olha como vai ficar de verdade agora. É, e é isso. Compre o próximo iPhone, compre o próximo iPad. Daqui a pouco também eles acabam com essa brincadeira de Apple Silicon, de tipo, todos os Macs com M-chip funcionam. Daqui a pouco é do M2 pra frente.
Sim.
Eu só achei que eles foram muito razoáveis pra cortar os dispositivos, né? Do macOS foram poucas alterações. Eu achei que eles fossem falar, tipo, olha, é o Mac Pro de 2019, aquele MacBook Pro de 16 polegadas e o resto é só Apple Silicon. O Apple Watch me surpreendeu que eles tiraram os dois, mas assim, tvOS roda Apple TV de 9 anos atrás, iPhone vai rodar tudo. Então, assim, como vai rodar tudo, eu acho que talvez esse seja o ano que vem, seja o ano que a Apple vai fazer mais uma limada das boas, de tipo, viu que eu deixei o iOS 18 rodar para todo mundo? Vai sair iPhone 10R, vai sair iPhone 11, e se bobear, vai sair iPhone 12 também. De tipo, vamos jogar a barra lá para cima. Mas é isso, né? Mais uma WWDC, sobrevivemos. Agora só 3 meses de testes. E daqui a pouco já é hora de comprar iPhone de novo.
E aí começa tudo de novo. Exato. Bom, como nós estamos rodando os betas, vocês podem ir gigahertz.fm/feedback e tirar dúvidas. Vocês mandem pra gente o que vocês querem que a gente explore aqui, que tenha faltado nesse episódio curtinho que ficou nessa semana. Então vocês mandam pra gente, a gente vai respondendo aqui as dúvidas, vai fazendo o teste, vai comentando com vocês como é que for evoluindo também, o que for chegando, o que for saindo, né? Tem beta que some função que estava no anterior, isso arrisca de acontecer também. Quero agradecer aqui no episódio de hoje vocês que chegaram até o finalzinho desse episódio com a gente. Obrigado a vocês que recomendam, que indicam, que avaliam, que ajudam a Fonte a chegar cada vez mais longe. A Vero, assinatura de cafés especiais e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Adorno, abraço por ter vindo aqui, disponibilizado sua manhã, quase tarde já, para vir falar sobre o que pintou, o que te empolgou ou não na WWDC.
Muito obrigado, Marcos. Abraço para você, abraço para o Felipe, um abraço especial para você, ouvinte, que ficou aqui depois de 2 horas de podcast. É sempre muito bom contar com a sua audiência. Você me encontra no Instagram e no Threads como José F. Adorno, no bgr.com e no novapost.com.br. Espero estar aqui com vocês muito em breve. Obrigado.
Abraço, Adorno. Valeu, Marcos. E obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra me achar, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho e área de transferência. Apresento pra Luro Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine no último fim de semana sobre a expectativa que eu tinha e que foi parcialmente... rolou mesmo lá sobre APIs para as IAs decolarem, talvez. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Abraço, Adorno, e a gente volta na semana que vem.
Abraço e até a próxima.
Um abraço e até a próxima.